Aquele lugar guardava um segredo há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Seja bem-vindo ao Série Rapadura em todo o Brasil. Está começando a edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Esquadrão Suicida. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Júlio de Filho, eu ainda vou descobrir qual o fetiche do James Gunn em raspar o cabelo de atores que participaram de Doctor Who. Primeiro a Karen Gillan e agora o Peter Capaldi. Qual é, cara?
Rogério Montanari.
Eu queria saber o que o James Gunn tem contra passarinho.
Que isso, mano.
Acho que ele odeia passarinho.
Não odeia não, pelo amor de Deus.
Não é por nada não.
Catiuxa Marcelos.
Eu queria saber o que o James Gunn tem a favor de mim por colocar a King Shark aqui nesse filme. Que maravilha. Muito bom.
Guido.
Finalmente não temos um raio azul.
Caraca, não tô entendendo nada dessas
abertas. Não tem raio azul.
Não tem raio azul, pô. Não tem raio azul.
Tem raio azul. Todo tem raio de herói.
É o raio azul. Pô, mano. A DC adora um raio azul de destruição de mundo, mano. Agora não tem.
Muito bem, muito bem. Vamos falar sobre O Esquadrão Suicida de James Gunn. Sim, a estreia de James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia 1 e 2, na DC, né? Com essa trupe continuação do filme lá de 2016, do Esquadrão Suicida, lá, do Joker. Daquele Joker.
Pareceu uma ovelha agora, foi estranho.
Queria deixar registrado aqui que eu gosto do Joker do Jared Leto.
Engraçado como o Guido podia, chegou até aqui, né, cara?
Queria deixar registrado que eu não queria o Guido participando desse podcast.
Já começou assim. Avisar para todos vocês que nós fazemos uma cobertura aqui do universo DC. Sim, esse filme está dentro do DCEU. Esse filme faz parte desse esquadrão de filmes lançados desde Homem de Aço. Nós temos aqui uma tag que você pode clicar aqui na postagem, você vai ver todos os episódios mais relacionados a esse filme. Você pode ouvir o nosso podcast 478 sobre Esquadrão Suicida. Sim, o filme lá de 2016, nós falamos sobre ele. Outro filme relacionado a esse aqui, Aves de Rapina, edição número 598. Escute, vale a pena. Mas você tem aqui vários podcasts do Universo DC para você ouvir. E esse aqui é mais um. Vamos falar com todos os spoilers possíveis e imagináveis. Então, se você não assistiu, escute esse podcast por conta e risco, porque nós vamos revelar tudo sobre O Esquadrão Suicida. Bora começar o cast aí? Vamos?
Juras, preciso de um minutinho aqui que eu vou tomar minha vitamina.
Que isso, velho?
Rapidinho, oxi.
Vai demorar 3 horas pra começar o cast aqui? Não é possível.
Juras, me respeite.
Como assim, cara?
Eu não vou na cozinha pegar água, jura de filho? Esqueceu que agora eu tô tomando a Dera Flash. Preciso de água? Não preciso de água. Eu pego o filme, coloco na minha língua, ele se dissolve rapidinho. E aí pronto, meu amigo. Não começa com essa história não, porque quem atrasa o cast aqui, não sou eu. Não vou citar nomes, tá?
Que mas isso? Não sou eu. Meu Deus, exposição assim do nada, meu Deus.
Mas juros, ó, sem zoeira. A Dera Flash é uma novidade. É fácil de usar, assim, fácil mesmo. E pra quem não sabe do que a gente tá falando, é de a Dera Flash, a primeira vitamina D em filme oro dispersível do mercado brasileiro inteiro, que já vem pronto pra uso. Dissolve rapidinho na boca, simplesmente não precisa de água. Sem falar que a Dera é a vitamina D mais recomendada pelos médicos do Brasil.
Sim, a Dera Flash está disponível nas versões 800UI, né, que é a unidade de medida internacional, sabor morango, e 2001UI, sabor hortelã. Existe sempre uma Dera na medida certa para você. Se você quiser saber mais sobre essa novidade, acesse o link adera.com.br ou o link aqui na postagem, Adera com dois Ds, tá? Adera.com.br.
É, lembrando que é sempre muito importante você consultar o seu médico, fazer os seus exames de rotina pra saber exatamente como que tá a sua situação e qual a dosagem perfeita pra você, no seu caso, tá? Agora que a gente tá aí, todo mundo, dentro de casa, passando muito tempo, longe do sol, é bom ficar atento aos seus níveis de vitamina D, que com certeza, pra mim, isso tem sido bem importante.
Pronto, já que a Kátia atrasou, né, porque foi tomar seu negócio aí, agora a gente pode começar o cast, né? Podemos.
Mentiroso, mentiroso demais.
Vamos falar sobre esse filme agora, aqui no Rapadura Cast.
Oi, aqui é o Batata, de Manaus, Amazonas, e sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Cada membro do seu grupo foi escolhido por ter habilidades únicas e específicas individualmente. Esse é Christopher Smith, conhecido como Pacificador. Nas mãos dele, qualquer coisa é uma arma mortal. O pai era um soldado que treinou o filho para matar desde o momento em que nasceu.
Você está me zoando?
O quê?
Você disse que os membros foram escolhidos pelas habilidades únicas. Ele faz a mesma coisa que eu faço.
Melhor.
Eu sempre acerto o alvo no centro.
Eu acerto mais no centro.
Não dá pra acertar mais no centro.
Eu uso balas menores.
O quê?
Elas entram nos buracos das suas sem encostar na borda.
O próximo é o Tubarão Rei.
Ô, cacete!
Que porra é essa?
Alguns dizem que Nanaue é descendente de um antigo deus tubarão. Independentemente disso, ele é forte e mortal.
Ele fala?
Ler livro.
Nossa.
Tá de cabeça pra baixo. Qual é? Tá fingindo que tá lendo?
Muito esperto eu. Gostar livro bastante.
Mas tomem cuidado, porque parece que ele pegou gosto por carne humana. A próxima é Cleocaso, a Caça-Ratos 2. Olha o fogo!
Não rolou cachorro pra Caça-Ratos 1?
Ele morreu, ela é filha dele. Caso, vai nos acompanhar?
Acabei de acordar. Não funciona bem de manhã.
Minhas sinceras desculpas por incomodar você.
Suave.
Levanta o rabo da cama!
Millennials.
Ah, peraí. Isso aí não vem com a gente, não.
Ela controla ratos.
Eu entendi, mas é um superpoder nojento.
Esse é o Sebastian. Dá um oi, Sebastian.
Olha só, eu não vou apertar a mão desse rato.
E, por fim, temos Abner Creel.
O que é aquilo no pescoço?
Neutralizador de poder. Chamam ele de Homem Bolinhas.
Homem Bolinhas. Ele faz o quê? Joga bolinha nas pessoas? É isso. Ele joga bolinha nas pessoas.
Esses são os soldados?
Vou passar as informações.
James Gunn faz a sua estreia em O Esquadrão Suicida. Na verdade, faz a sua estreia na DC, né? James Gunn, depois de todas as polêmicas, depois de tudo que aconteceu, depois de ter sido escorraçado, demitido, humilhado pela Disney, a Warner e a DC abraçaram as mãos. Abraçaram as mãos, não. Abriram as...
Abriram o quê?
Os braços.
Meu Deus!
Oi?
Calma, calma.
Tá tudo bem?
Abriram os braços e receberam o jovem James Gunn para esta missão que, cara, depois do Esquadrão Suicida lá do David Ayer, né, de 2016, que enganou todo mundo pelo trailer, você embarcar nessa ideia aqui era meio arriscado, né? Era meio, né, complicado, né?
Foi ele quem quis. Os irmãos Warner chegaram e disseram, rapaz, o que você quer fazer aqui com a gente, hein? A DC tá aberta pra você, você pode fazer o que quiser aqui. Você quer fazer um filme do Superman? Não. Você quer fazer um filme do Batman? Não. O que é que você quer então, meu filho? Eu quero fazer um filme do Esquadrão Suicida.
A decisão mais acertada do James Gunn da DC.
Foi. Sabe por que foi, Gnu? Porque, tipo assim, pior do que o antigo não tinha como ficar.
Não tinha.
É verdade.
Pior do que o antigo não tinha como ficar. A expectativa da galera era baixíssima.
Faria o mesmo, porque eu gosto que esperem de mim é pouco.
Então, a expectativa da galera ia ser super baixa pra esse filme. E o cara ia poder usar a mesma fórmula que ele usou no Guardiões aqui, e o que ele fez. E foi um filme maravilhoso.
Sem contar que tem outra coisa, né, Guindu? O James Gunn é fã de quadrinhos, certo? Ele conhece muito mais quadrinhos que o David Ayer, por exemplo. Ou pelo menos respeita muito mais quadrinhos que o David Ayer. Como o Esquadrão Suicida, do corte que saiu que do David Ayer, que a gente sabe que não é o corte do Ayer... Só tô avisando isso pra apaziguar a galera que... apaziguar a galera, certo? A gente sabe que não é o corte do E, mas é o corte que a gente tem acesso, tá? É, que o corte que a gente teve acesso não foi assim tão respeitoso com os quadrinhos. O James Gunn viu a oportunidade de homenagear os quadrinhos do John Strander, que reinventou o Esquadrão Suicida nos anos 80, e fazer aquilo que ele queria fazer, sabe? É, prestar homenagem a esses quadrinhos, a toda a questão de intriga, de ação, de loucura que esses quadrinhos têm, e fazer do jeito que ele sempre imaginou que essa equipe merecia esse filme, entendeu?
É, eu acho que uma decisão boa dele foi de não ignorar que existiu o anterior.
Sim.
Isso é uma decisão boa. Eu detesto essas paradas de ai, vamos fazer um novo filme dessa franquia aqui, aí apaga tudo que aconteceu antes. Eu acho isso muito ruim.
Mas ele faz isso, é o que a gente... Eu e o Siqueira gravou um vídeo, né? Dois vídeos, na verdade, sobre o filme. E a gente tava falando isso, assim. Ele respeita que existe um outro filme, mas ele não desenvolve nada dali, né? Tipo,
sim,
tem alguns personagens, você sabe que eles se conhecem porque eles se cumprimentam, mas é só. Tipo, você pode assistir esse filme aqui tranquilíssimo sem ter visto o outro.
Ele faz isso porque o anterior existiu. O anterior já foi falado, o que é o Esquadrão Suicida, o que são essas pessoas. Ele não perde muito tempo, mas ele não quer perder tempo com isso.
É. Na real, ele usa... O que ele faz de usar o primeiro filme é muito mais usar como... cortar caminho ali, porque o início é muito limpo, sabe? É muito... É perfeito, é assim, ó, você, you know the drill, né? Você já sabe aqui como é que funciona o negócio. É. Eu vou te mandar pra essa missão, você diminui sua pena, você faz isso, beleza? Tem um chip no seu pescoço, eu posso explodir sua cabeça a qualquer tempo, vai com Deus. E é isso. E todo mundo já sabe como é que funciona. E eu acho, inclusive, que mesmo que você não tenha assistido o Esquadrão Suicida 1, essa explicação, que é muito curta, como ela tem esse auxílio visual que ficou muito bom, você entende imediatamente também qual é o negócio, entendeu? Agora, eu gosto como esse filme, ele não ignorou nem Esquadrão Suicida e nem Aves de Rapina.
Exato.
Sim. Apesar de que o James Gunn disse que quando tava escrevendo, ele nem sabia que estavam fazendo Aves de Rapina. Eu acho que a Margot Robbie deu o toque pra ele, olha, tem esse outro filme aqui que a gente fez aqui no meio, sabe? E tem que dar uma respeitada no que aconteceu no meio,
entendeu? James Gunn não sabia que tava fazendo, mas como é que você não sabe que tá fazendo? Todo mundo fala do negócio. Não sei. Eu fujo de sair da internet, não tô vendo nada.
Eu acho que ainda não tinha saído quando ele começou a escrever, mas eu acho que várias das referências que tem, principalmente a Aves de Rapina, óbvio, tem algumas coisas no roteiro que eu acho que a Margot Robbie deve ter repassado pra ele, né? Já que ela fazia parte da produção do filme. Mas eu acho que algumas das referências mais fortes, que são em uma cena específica que a gente vai falar mais pra frente, elas são muito da pós.
Acho que até pode até ser produto de refilmagem, né? Se você pensar.
Possível.
Fácil tá, porque a cena é completamente dela, né? Não tem outro personagem ali. Então, pra refilmar baseado no que aconteceu em Aves da Rapina, tava fácil. A estética é muito parecida, né? Foge. Né? Nesse momento, foge do que tá o James Gunn.
Só que eu acho que evolui, né, Gnu? Eu acho que evolui. A gente vai falar isso depois, né? Mas eu acho que evolui o que a Aves da Rapina colocou.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. O Esquadrão Suicida do David Ayer, ele deu bastante dinheiro, né? Ele deu muito dinheiro. Uhum. Deu muito certo financeiramente.
Porque ele soube vender, né?
Gnu, sério, tem muita gente que gosta desse filme.
Tem muita gente que gosta.
Esse Esquadrão Suicida do David Ayer, pra mim, é o filme ruim que eu gosto. Eu sei que ele é ruim, mas ele é ok. Ele é ok, cara.
Tira ele assim, da ligação.
Ele é ok, tá ligado? Tipo, ele me enganou e tal, mas tem o Will Smith e pá, né, mano? Então...
Ele é ruim, mas ele tem algumas coisas interessantes, assim, sabe? Assim, ele não é a lixeira da... A gente sabe que a história é ruim, que o desenvolvimento dos personagens é bizarro, a introdução de músicas também é muito bizarra. Inclusive, estragou muitos filmes posteriores e, assim, não aguento mais esses filmes com um monte de música. Então, até o Cruella não desce bem. E olha que o nível de escolha foi tão... foi tão bom de Cruella, de Cruella, ainda assim deu uma estragada, porque, gente, caraca, parece Esquadrão Suicida. Tá quantidade de música inserida a cada respirada. Então, esse filme, ele deu uma estragada em muitas coisas que vieram depois. Mas eu acho, assim, que ele tem algumas coisinhas interessantes, assim, sabe? E é um filme que fez 750 milhões, é muito dinheiro. Uhum. Por mais que a Warner não tenha essa parada de... Cara, a pessoa odiou, falou mal, não sei o quê. Mas se deixasse, o David Ayer continuava. Se não tivesse tido tanta treta, ele continuaria. Ele faria. É tanto que tava previsto pra ele fazer aquele o Gotham City
Series, o Series, né? De Gotham.
E não deu bom,
né? E honestamente, graças a Deus, não rolou, né?
Então, mas aí que tá.
Não,
mas
foi isso, né? Que a Margot Robbie escolheu outro projeto.
Foi.
Sim. A conversa, pelo menos, que teve na época foi essa, né? Que ou ela escolheu fazer um filme solo da Arlequina, né? Com Aves de Rapina. Ou ela escolheu fazer Series de Gotham. E ela preferiu Aves de Rapina.
É, mesmo porque ela ganhou muito mais força.
É, mas a gente criticou pra caramba na época, porque a personagem, a Arlequina, caberia muito mais em Sereias de Gota do que em Aves de Rapina, mas assim, beleza,
sim,
né?
Sim, mas o que acontece é que é o seguinte, tudo começou com Guardiões, né? Quando saiu Guardiões, a DC falou, putz, a gente precisa transformar o nosso universo numa coisa também divertida e bacana. E aí eles decidiram mudar o filme em cima da hora,
não,
né?
Foi só
aí...
com Guardiões. Não foi com Guardiões, foi com Deadpool. Foi
sim, com Deadpool. O Deadpool com um toque de Guardiões, porque o negócio das músicas é Guardiões e as piadinhas é Deadpool, só que era um filme que não era pra ser assim. No fim, ele acabou se tornando isso. E aí, nada mais justo do que você trazer o James Gunn pra fazer. O que acontece é que é o seguinte, o que a Warner tinha, com certeza, medo, era que o boca a boca ruim do primeiro filme influenciasse no segundo. E aí, se ele lançasse um segundo filme, as pessoas, talvez muita gente já não iria na primeira semana e, tipo, já não assistiria o filme. O negócio é que muita gente foi enganada. Eu disse aqui que muita gente gostou do filme, mas muita gente também se sentiu muito enganada pelo trailer, que era, aliás, dois trailers que eram muito bons. O primeiro trailer, que era um trailer super sombrio e tal, e aí depois o outro, que era divertido. Os dois trailers eram bons, e aí quando você ia no cinema, você tomava aquela porrada. E eu tô ainda tentando aqui lembrar o que tem de bom nesse filme, tirando a Amanda Waller, que eu acho que a Viola Davis é simplesmente perfeita.
Até a Amanda Waller foi nerfada naquele filme. Aquela cena dela fazendo a explicação do Esquadrão Suicida é horrorosa.
Não, ela é horrorosa, mas a Viola Davis é a Amanda Waller, entendeu?
A cena é horrorosa por causa do roteiro, mas ela entrega, mano. Ela é a única no filme que tá ali levando a sério aquele papel, mano. Nem o Will Smith tá.
Ela faz o possível pra vender aquilo ali, certo? Ela faz o possível pra vender aquela ideia.
Então, um outro fator que eu acho que é interessante, que é importante uma defesa, que ninguém faz. As pessoas adoram bater no Joel Kinnaman. Eu acho o Joel Kinnaman um ator bem, bem legal. Eu gosto dele desde The Killing.
Ah, The Killing.
Que, meu, ele tá perfeito em The Killing, assim, tal. E aí depois ele veio fazer Robocop, que a galera detonou, e eu acho que ele é uma das melhores coisas do filme do Robocop, sinceramente. E eu gosto dele no primeiro esquadrão, acho que ele entrega, era aquilo que ele precisava fazer, um soldado que você acredita, apesar de se apaixonar pela vilã, pelo amor de Deus.
Não, mas... aquele arco dele com a June, pelo amor de Deus.
É horroroso.
Sorte que esqueceram disso completamente nesse filme, né?
Não, esqueceram, e até eles começaram, assim, meio que, né, mostrar uma amizade dele maior com alguns membros da equipe, inclusive com a Arlequina.
Com a Arlequina, exatamente. Vai desenvolver no primeiro filme?
Vai, e não é forçado aqui também. Não é forçado aqui também, porque você entende que, como eles estão naquela situação que é completamente fora do comum, em qualquer conceito de comum que você tenha, que eles estão a ponto de morrer, e eles estão rodeados de pessoas que eles sabem que são criminosos, que beleza, estão na mesma equipe que eles, mas como é que eles sabem que se dá pra confiar, entendeu? Por mais que você não seja muito, muito, muito próximo de alguém, só de você já saber o modus operandi dessa pessoa, de você ter alguma noção de como é a cabeça dela, do que ela fez com você de outras vezes, qual é a personalidade dela, você já tá mais seguro ali. Eu acho que realmente na situação que eles vivem, faz sentido você chamar alguém assim de amigo.
O Flag aqui é o único que você pode considerar lá naquela tabelinha, ele é lawful good, entendeu? Ele é um cara que...
Mais ou menos.
Ele tem um código... Não, na medida do possível, né? Mas eu ainda cravo ele na tabela do Lawful Good, sabe? É o cara que quer fazer a coisa certa.
Eu cravaria ele em Lawful Neutral, porque Lawful Good é paladino.
Eu também acho. Se você trabalha com a Amanda Waller, desculpa, você não pode ser Lawful Good, cara. Não pode.
Ele precisa. É aquela coisa. Eu acho que ele é o cara que tá tentando fazer a coisa certa ali. Eu acho que ele tenta... Por mais que a coisa que... os meios da Amanda Waller sejam ruins, ele tenta colocar isso mais pro lado de cá, sabe? Ele tenta forçar a coisa mais pro lado certo. Toda a cena que a gente vê no terceiro ato, e aquela luta incrível dele, Gente, aquilo ali ele tentando fazer realmente a coisa certa, entendeu? Ele mesmo diz, eu me tornei um soldado pra proteger esse país, não pra encobrir as merdas que esse país faz.
Ih, meu amigo, aí você não entendeu, né? O que é ser soldado, então.
Eu acredito que uma das melhores coisas que fizeram aqui com o James Gunn nesse filme foi dar total liberdade pra ele, né? Deram assim, cara, James Gunn, brilha aí, toma aí o orçamento. Um orçamento bem caro, inclusive, né? Estão especulando que foi quase 200 milhões esse filme. E falar, e cara, e colocar 200 milhões na mão do James Gunn e falar assim, vai, só vai. Ah, mas eu posso matar qualquer pessoa? Pode, menos, né, a Arlequina, que é um patrimônio, né, do mundo.
Só não mata o patrimônio, o resto tá livre.
E o Peacemaker, porque ele queria fazer a série, né? E então...
Não, mas no caso do Peacemaker foi decisão dele mesmo, porque ele queria fazer a série.
Sim, e o Peacemaker ele meio que matou também, né? Se, tipo,
matou no filme
em si, ele matou o Peacemaker. Tipo, o que sobrar ali é lucro, tá ligado? Mas ele matou o Peacemaker.
Pra quem não esperou as letrinhas, o Peacemaker...
Foi um retcon, né? Que tipo assim, cara... Morreu, mas não morreu, né?
Quando aconteceu lá o acontecido, né, com o Peacemaker, com o pacificador, eu jurava, então a série vai ser prequel, né?
Eu também pensava. É. Mas assim, eu gostei muito disso porque, cara, quando foi anunciado o elenco, eu lembro, né, nos eventos, DC Fandom, e cara, muita gente no filme. Aí você pensava assim... Caraca, como é que ele vai trabalhar esse povo? Não tem como trabalhar esse povo. 10 minutos do filme, morreu a metade.
Morreu a metade.
Né?
Aí ficam de fato os protagonistas do filme.
Quando morreu o Capitão Boomerang.
Morrendo cedo. Ele morrendo muito cedo, eu fiquei assim, cara, como deve ter sido esse convite? Porque ele é um cara muito conhecido, é uma pessoa muito famosa, é SNL, ele é o ex da Ariana Grande, né? Ele é tipo... Nos Estados Unidos ele é uma pessoa bem popular. E aí, do nada, o cara chega. E é isso aí, acabou. Abraços.
James Gunn deve ser muito amigo da galera. Pra essa galera
não, ter com aceito
morrer em 10 minutos de filme, mano.
Não, ele deve ter falado assim, ó. Eu vou te chamar, mas assim, eu vou te chamar pra morrer, tá? É só pra fazer uma homenagem aqui e tudo mais, pra fazer uma zoeira, né? Não leva a sério, não.
Se você pensar, eu acho que a pior situação de todos é a do Jay Courtney. Porque... Você traz o cara de volta, um personagem que vai, entre aspas, era importante no primeiro filme. Aí você traz o cara de volta, fala, pô, caramba, o cara faz parte da equipe e tal. E aí o cara morre de um jeito tão idiota,
Rogério,
mano.
Não é nem fazer parte da equipe. O Capitão Boomerang é um dos principais vilões do Flash, sabe? Então você fica pensando, a franquia de filmes do Flash vai começar a decolar agora, então vão querer aproveitar o Jay Courtney em alguma participação num filme daqui e tal. Você pensa assim, né?
Eu acho que ninguém pensou assim, Siqueira. Sem maldade no coração, porque o que fizeram com ele em Esquadrão Suicida, não vão querer colocar ele em outro IP, cara. Não vão querer misturar essas coisas desse jeito, entendeu? O pessoal mistura a Arlequina porque ela se tornou
a
Arlequina.
A primeira aparição do Capitão Boomerang em Esquadrão Suicida foi justamente sendo preso pelo Flash. Naquela ponta... Aliás, as duas pontas de Liga da Justiça que você tem em Esquadrão Suicida são bem ruins, né? Mas a ponta do Ezra Miller foi bem, bem inútil. Foi só pra dizer, o Capitão Boomerang a gente sabe que ele é um vilão do Flash, tá? Então tá aquele sendo preso pelo Flash, pronto. Aí eu pensei que, agora como tá querendo colocar coisas do jeito certo, e nas primeiras aparições do Boomerang aqui, parece que tinha consertado, sabe? O pessoal achava bem malandro, bem falante e tal, tava interagindo com todo mundo, aí vai e o cara morre numa explosão de helicóptero.
Mas o foda é toda a previsão, mano. É tipo assim, eles mostram uma equipe indo... Pra missão. E aí, tudo morrendo, cara. O Nathan Fillion, que solta os braços lá, que é um negócio surreal.
Que bizarro.
Morre,
cara, destacável.
Cara, um monte de abestado, gente. A Amanda Waller formou uma equipe de abestados.
Não é de abestado. A galera não tem como ter sinergia se eles estão todos separados. Ninguém sabe quem é ninguém. Ninguém sabe nem qual o poder daquele cara. Agora, foi triste matar o Nathan Fillion, porque é uma coisa que dói em todos os corações do mundo, né?
Não, tem uma coisinha. Mostra ele em estado crítico. Não mostra que ele morreu.
É verdade, gente viu duas pessoas que deveriam... Dois personagens que deveriam ter morrido e não morreram muito não, né?
Que poder ridículo dele. Solta os braços e fica dando tapinha nas pessoas.
A ideia é essa, ser um poder ridículo.
É coisa de quadrinho, bicho.
É um dos mais ridículos que a DC tem.
Mas é pra isso, pô. Vocês acham que se o James Gunn quisesse um negócio badass, ele tinha colocado o Polka Dot Man, cara, o Bolinha.
Que personagem maravilhoso.
O Bolinha é muito bom, hein?
Parabéns pro James Gunn, viu? Parabéns.
Mas o que eu acho sensacional, o que eu acho sensacional nesse filme, o que eu mais acho sensacional nesse filme, é a estrutura dele. Porque tinha tudo pra ser a primeira missão. Ser de um time que vai lá lutar e aí perde por algum motivo. E aí você ia ter todo o meio do filme tentando recrutar novos personagens pra trazer um novo Esquadrão Suicida. E aí teria a segunda parte, onde vai enfrentar um monstro gigante e tal. E não é isso, cara. O começo do filme é só a Amanda Waller botando essa galera pra morrer. E ela queria que a Arlequina morresse. Porque ela botou a Arlequina e o coronel, na verdade o Rick Flag era o único que sabia que, tipo, aquilo ali era a bucha de canhão.
Não, ele sabia da missão, mas ele não sabia que ia ser essa bucha
de canhão. Ela levando ao pé da letra a parada da missão suicida, né? É isso.
Total!
Ela mandou essa galera pra praia pra distrair o exército pro esquadrão de verdade poder invadir.
Exato.
Né? Porque eles eram os que tinham os poderes mais imbecis. Aí ela botou todo mundo junto, que ela sabia que eles iam morrer todos. E beleza, o que importava era o time 2. E aí depois você vai ter o time 2. E cara, essa cena, que é tipo uns cortezinhos rápidos, que é a abertura do filme com People Who Die, que é a mesma música que toca no final de Madrugada dos Mortos, quando você tem aquele final que não é o final, de verdade. Cara, eu achei aquilo sensacional, porque primeiro que ele faz uma troça e ele te mostra por que que chama Esquadrão Suicida. Coisa que no primeiro filme a gente... Convenhamos, né? Tipo, whatever, você queria que todo mundo morresse de uma vez. Aqui nesse filme você entende que o Esquadrão Suicida é o seguinte: ninguém está a salvo. Tirando a Arlequina, obviamente, que a gente sabia que... Mesmo ela tendo morrido, entre aspas, na primeira cena, você sabia que ela ia sobreviver de alguma forma, porque a gente tinha ela no trailer aparecendo mais.
Ela tem o superpoder do roteiro, né, mano?
Ela tem
o superpoder da IP, cara.
Eu fiquei com a sensação de que o King Shark, ele foi salvo no filme. Depois do sucesso que deu os trailers.
Você tá enganado, na verdade.
Eu acho que ele é o Hulk.
Quem foi salvo fomos nós pelo King Shark.
Sim.
Eu também acho. É porque ele é o Hulk desse time, cara. Ele é o...
É o Groot, na verdade.
Ele é muito maravilhoso.
Ele é o Groot, na verdade, né? Se você pensar.
Mas o Groot morre, né? Então... Morre. Eu acho que ele tá mais pra Hulk, porque ele toma tiro, não acontece nada. Cai prédio em cima dele, não acontece nada.
Tanto é que dizem várias vezes, olha, a gente precisa dele pra conseguir chegar lá em Jotunheim, porque sem ele a gente não consegue chegar, porque o cara é o tanque. A
Arlequina é só diversão.
Não, a Arlequina é aquela coisa. A Waller, ela não esperava que a Arlequina sobrevivesse.
E com certeza não.
Quem decide resgatar ela é o Flag. Todo mundo dizendo, não faça isso, não faça isso. Eu vou fazer isso, é a minha ordem. E o Sanguinário diz, olha, eu já trabalhei com o Flag, eu sei que quando ele bota uma coisa na cabeça, é difícil tirar, então bora fazer isso logo, tá? Sabe? É desse tipo de situação que funciona. E eu gosto da forma como a equipe é colocada, porque você tem o Sanguinário, que a gente sabe, obviamente, e ali ia ser o pistoleiro, né? Todo mundo sabe que aqui
ali ia ser o Smith.
A história deles é praticamente igual, né?
É igual, né, mano? Porra. Só muda o ator e o nome do personagem. É basicamente...
O Robert Dubois... Aqui o Sanguinário, o Idris Elba, é o protagonista do filme, né? A história dele, basicamente, né?
Quem Desde passa pelo arco de transformação é ele. Quem passa pelo arco de transformação é ele. Não, todos passam por um pouco de transformação e tal, mas o maior arco de transformação no filme é do Sanguinário. É a partir dos olhos dele que a gente acompanha a formação dessa equipe. Ele é o cara sério, ele é o straight man, ele é o escada, basicamente. Porque você tem as piadas, você tem esse bando de malucos ao redor dele e ele é o cara sério. O Flag também faz meio que esse papel, mas como você tem a dick competition entre ele e o pacificador, o Sanguinário acaba se tornando protagonista por conta disso. Porque ele tem mais elementos do lado dele que compõem uma história maior.
Inclusive,
James Gunn... Fala, Kátia, por favor.
Eu acho que eles colocaram também o pacificador pra isso, né? Porque tava todo mundo tão comentando sobre essa coisa do Will Smith ter saído. De, vai colocar outro personagem. Mas, putz, é praticamente o mesmo personagem. Que eles falaram, a história de origem de vocês dois é praticamente igual. Foram treinados desde a infância. O pai dele começou a treiná-lo em tiro quando ele era apenas uma criança. Aí você fica tipo assim, isso, ele tem toda razão. James Gunn tem razão. Essa história de origem, ela é genérica, entendeu? É isso mesmo, acontece.
Não, ele mandou o Superman pra UTI com a bala de kriptonita. Caraca, que
E olha, que parabéns esse, pela Panini, que pela primeira vez na vida acertou um timing e lançou essa história do Sanguinário, do confronto do Sanguinário com o Superman, na mesma semana em que o filme saiu. Então, parabéns, Panini acertou uma vez na vida no timing.
Isso é interessante, né, cara? Porque é um dos poucos jeitos de você conseguir acertar o Superman, né, cara? Você atirando com uma bala de kriptonita, faz todo sentido. O James Gunn, ele é um cara que sabe escrever pra equipe. Você falou, o Jesus falou que o Bloodsport, né, o Sanguinário é o principal do filme. Mas eu acho que o James Gunn, ele é muito bom em escrever filme de equipe, porque eu acho que ele sabe dividir, como poucas pessoas em Hollywood, o texto pra todo mundo, sabe? Eu acho que tem, se você avaliar roteiristas, né, diretores de cinema de Hollywood, poucos são assim. Talvez o Tarantino, não consigo pensar em nenhum outro agora,
não,
mas...
É aquela coisa, ou ele não faz um X-Men da vida que você tem Wolverine e os X-Men. Aqui você pode dizer que o Sanguinário é o protagonista da história, sim.
James Gunn dirigiria um bom X-Men, hein, Siqueira? Você pensar aí...
Eu acho que sim. Mas ele também nunca foi testado numa coisa mais muito séria, assim, né? Tipo...
É, mas os filmes dele, assim, por mais que sejam galhofas, eles têm momentos, assim, mais sérios, né? Mas...
Eles têm drama.
É, e ele tem muito forte isso da família que você encontra, né? A família que você descobre. Muito forte. Total.
E eu acho que ele consegue fazer a galhofa e colocar muito coração. Eu sei que isso é clichê de falar, mas eu acho que ele consegue colocar coração nos personagens e você se importar com eles. Porque chega lá... Porque esse filme aqui todo, ele é uma missãozona, né? Se você for pensar... Por isso que eu gosto dessa estrutura. Que tudo é uma missão. É uma missão só. Eu só for fazer uma coisa e tudo que acontece ali é somente essa missão. É, eu gosto que ele faça com que em pouco tempo você se preocupe com aqueles personagens. Coisa que não acontecia no primeiro, coisa que não acontece em vários filmes de equipe. Tipo, todos os últimos X-Men, por exemplo, você quer que todo mundo se dane, entendeu? É, aqui não, aqui você se preocupa. Tipo, a Caça-Rato 2, o Bolinha, cara, você tá se preocupando o tempo todo com esses caras. Assim,
a história do Bolinha é muito bom, hein? Hein, Kátia? O Édipozão ali? O Édipo truando da mãe dele?
Juras, eu não vou dizer não, mas eu pensei em ti, viu, naquela hora, eu pensei, o Jurandir não vai segurar,
Caraca, o cara vê a mãe dele em todos os personagens, caraca, maluco.
E olha, a gente tem que falar de duas coisas. Primeiro, parabéns pelo James Gunn, pela forma que retratou a psicose do Bolinha, viu, parabéns. Ele chegando, a mãe dele no Tubarão Rei, cara. Foi muito bizarro, todo mundo ali.
Não, e o poder dele é bizarro também, né? Aquelas bolinhas que começam a inchar nele, ele tem basicamente uma cagada de bolinha pra poder...
Isso. E essa é a segunda coisa que a gente tem que falar, Juras. Alguém, pelo amor de Deus, contrata a gente pra fazer o RH daqueles laboratórios Star? Porque, vamos e convenhamos, né? Você tem o pai do Cyborg lá, você tem a mãe do Bolinha. Qual é o pré-requisito pra trabalhar nesse lugar? Você é maluco?
Desse universo tá vivo. O Rogério tava falando sobre esse filme de missão, não sei o quê. Eu vendo Os Quadrão Suicida, eu via Os Mercenários, sabe? Eu consegui enxergar a missão clássica de filme do Stallone, assim, sabe? De uma missão contra uma galera na América do Sul. E, né, uma viagem dessa, né, dos filmes do Stallone, né?
Mas faz sentido, porque o Stallone é o Tubarão Rei?
O Stallone é brother do James Gunn, né? Então... ele só precisou de um telefonema pra convencer o Stallone a fazer isso, cara. É 2 dias de trabalho, você chega aqui, faz a voz e tá de boa.
Fala 5 palavras.
Aliás, você tem uma cena absurdamente fantástica que mostra o quanto o Sanguinário e o Peacemaker são, o Pacificador são personagens com habilidades, né? Que eles dizimam um exército que era do lado deles. Caraca, mano.
Aquilo é muito James Gunn, mano. Aquela cena.
Isso é muito sensacional, mano.
Alice Braga, mano. Fica sozinho, mano.
E o melhor é eles, tipo. Não, não vi ninguém, não. Não, a gente chegou até aqui.
Não vi ninguém.
Lembrou daquela cena. Na hora que aquilo aconteceu, eu fiquei. Caraca. É isso, pô. Bate antes, pergunta depois.
Não, e um mais escroto do que o outro ali, né? Agora. Eu tenho que
Eles estavam competindo quem matava do jeito mais bizarro. Ele atira num cara que cai o rádio dentro da banheira.
É, mano. O Legolas e o Gimli da psicopatia, pô.
Exatamente, só que se eles fossem dois psicopatas.
O Pacificador mata a galera com uma zarabatana, mano. Sabe? Tipo, aonde?
A menina tava lavando roupa, cara.
E o cara dormindo. O cara dormindo. Tomou umas 300 estocadas dormindo, cara. Aquilo é... Aí que tá, o James Gunn... A gente vai falar muito isso aqui. Ah, vamos ficar elogiando o cara mesmo, porque é um cara que entende o negócio, cara. Você precisava mostrar uma equipe que você vai se importar com eles, mas que você tem que se sentir um pouquinho culpado por isso, porque eles são vilões, cara.
Sim, sabe? Com certeza.
E quando ele mata o cara lá com a faca, você fala... Mano, o que que eu tô...
que eu tô vendo aqui, cara?
O discurso do pacificador: eu amo a paz com todo o meu coração. Eu sou capaz de matar homens, mulheres e crianças em nome da paz. Exatamente. Sabe? Aquilo, meu Deus do céu, eles estão num país da América Latina com um cara vestindo roupas com cores primárias dos Estados Unidos, matando um bocado de gente em nome da paz. Dá pra ser um pouco mais claro do que isso?
O Michael Hook, ali no começo do filme, existe uma estratégia clássica de roteiros que é assim: quando você coloca um personagem matando algum animal, é porque você quer dizer que esse personagem é mau, né? Então, assim, é tipo assim, quando mata um cachorro, quando mata um gato. No caso aqui do Michael Hook, assim, do começo, o James Gunn já falou assim: essas pessoas não são boas, tá? O Michael Hook matou um passarinho. E aí mostrou matando um passarinho.
E o James Gunn é tão sacana com essa regra que ele repete ela durante o filme. Porque aí depois, o cara que fica no lugar do ditador lá, né? Quando a Arlequina mata lá o ditador, ele faz a mesma coisa. Ele mata os passarinhos. Então ele fala assim, de novo, olha, esse cara aqui, ele é mais piores. Mal que o outro, porque ele matou um monte de passarinho, não um só, entendeu? Ele zoa, é que tá. Ele faz filmes que tem muitos clichês dentro, mas ele te mostra isso de um jeito que, primeiro, é muito fresco, é muito refrescante, sei lá qual que é a palavra. É muito...
É refrescante mesmo.
É, eu acho que é refrescante, porque, tipo, você tá vendo aquilo, você já viu aquilo mil vezes, mas você assiste aquilo, assim, pensando, cara, o cara conseguiu subverter e brincar com isso, e, tipo, ele zoou com ele mesmo, que ele ter usado essa regra de mostrar que o personagem é ruim porque ele mata um bicho, então eu vou te mostrar um que mata mais bichos porque ele é mais mal do que aquele que matou um só, entendeu? Tipo, ele sabe fazer, ele zoa, ele brinca contigo, mas você não se sente um idiota assistindo o filme dele, entendeu? Eu acho que essa é a graça.
A própria Caça-Ratos, né, eu pensava que ia ser uma personagem coadjuvante e tudo mais, e ela é coadjuvante. Mas ela tem um certo destaque, né, em alguns pontos do filme.
Ela é o coração do filme, né? Ela é o coração do filme.
Ainda mostra o Taika Waititi como o pai dela, rapaz.
Taika Waititi.
O Caça-Ratos 1. Ele é o Caça-Rato 1, né?
É. Ela é a única personagem do filme que o James Gunn ia matar e desistiu e manter ela viva, porque ela falou que ela é justamente que... Ah, ela é muito coração, ela é muito fofinha pra gente matar, então ela voltou atrás. O resto, todo mundo tava planejado.
E ela é incrível, não só a personagem, como a atriz. É maravilhosa.
A Daniela Melchior é incrível. A química dela com o Idris Elba no filme é maravilhosa.
Ele pega mais ou menos como uma... Ele tem um sentimento paterno por ela, assim, né?
Sim.
Total.
No trailer parecia uma coisa mais amorosa.
É, o Idris Elba prefere que seja como irmã.
É, mas com certeza é como pai e filha. Porque isso é colocado muito claramente no roteiro. Na hora que ela fala do pai dela, e ela fala que queria que ele tivesse tido um pai assim, e aí ele diz que ela lembra a filha dele. Como assim? Ele diz que ela lembra a filha dele? Não, então você é um irmão pra mim. Oi?
Eles brincam... No trailer tinha uma... Tipo, parecia, o que parecia ser no trailer uma insinuação... sexual, digamos assim, ela se torna uma coisa totalmente diferente, né, no próprio filme. Porque realmente é uma relação de pai e filho, assim, e tipo, ela tá quebrando ele, literalmente, né, quebrando aquela dureza que ele tem lá, inclusive com o ratinho. Ele vai perdendo medo do rato durante o filme.
O ratinho é muito lindo.
Tanto o Sebastião quanto o Milton, eles têm que ser considerados também membros do esquadrão, né?
Concordo. O Milton, caraca, o Milton, todo mundo coitado, sentiu.
Caralho, mano.
Quem é o Milton?
O maluco entra no rolê aleatório demais, mano. Tipo, cara...
Não, na hora que eles começaram a subir ele e andar, aí ele começa... Não, tem aquela cena que eles todos começam a andar lentamente na chuva, né? Todo mundo andando lentamente, a música alta. Aí eu olhei assim, o que aquele brother tá fazendo ali, mano?
Parece o figurante que entrou no meio da cena, assim.
Tá fazendo o que junto com essa galera?
Tipo, é legal que ele entrou, tipo, ninguém chamou ele.
Não, ele foi. Ah, eu dirigi o ônibus, já vi, tô junto também, sabe, vambora.
Sabe uma coisa que eu achei interessante é que eu critico muito em filmes da Marvel, principalmente, o excesso de CGI pra qualquer tipo de cena. Qualquer tipo de cena tem muito CGI e é um CGI bem evidente. Aqui a gente sabe que muitas das cenas são CGI, mas, cara, tem gente que sabe filmar, né? Quando você tem gente que sabe filmar e a fotografia do filme também ajuda bastante nisso, principalmente na iluminação, e aí faz parte do ambiente. Tudo ali faz parte do ambiente. Você consegue entender ali que existe o CGI, mas ele não atrapalha, ele não desvia a sua atenção. Inclusive com o Starro, entendeu? Quando vê o Starro, você assim, você sabe que é um CGI. Você entende que é um CGI. Mas não tá fake, sabe? Em nenhum momento eu pensei assim, tá falso, sabe?
Eu acho que tem um quê de fake, mas eu acho que é porque o filme ele se coloca como uma coisa que é tão estranha e que é tão cartunesca mesmo, que se encaixa bem. E eu acho que o CGI, ele é pensado pra isso. Porque, por exemplo, o CGI do King Shark, ele é claro, obviamente, um CGI, né? Mas, apesar dele ter um traço cartunesco, cara, ele tá muito bem feito.
Tá muito bem feito.
Ele tá muito bem feito. A textura dele tá perfeita.
Ele é tão bem feito que parece uma roupa, Kate. Parece uma roupa.
Quando ele tá de longe, ele fica bem cartunesco. Então, você reconhece aquilo e meio que compra. Cara, sim, é um total, personagem de quadrinhos. Tá... Mas quando ele mostra de perto, ele fala, ó, só tá daquele jeito pra você reconhecer, pra você não estranhar. Mas olha de perto, cara, quando você vê o
tem textura, a pele dele tem textura. Aliás, ele tem textura, gente.
Você... É, não só textura, como tem, cara, tem os poros, tem tudo. Quando você vê ele bem de perto...
Que a pele tá úmida toda hora, assim, né?
Não, e a estrela também, né? A estrela também mesmo. Quando mostra de perto, você vê que, cara, tem pequenos detalhes, coral, umas coisinhas, assim...
Não, a textura dela tá incrível. Incrível. A real é que o filme, ele vai te treinando pra ir aceitando o esquisito aos poucos e, de repente, muito, entendeu? Quando chega naquela batalha ali que todo mundo começa a morrer... Já pega e diz assim, ó, segura aí na tua cadeira, porque a gente não vai ter medo aqui de fazer coisa estranha, coisa tosca. Essa aqui não é a aventura... Isso aqui não é Avengers Endgame, meu amigo. Isso aqui é a aventura que você lê em quadrinhos entre uma grande saga e a outra, e que você ri muito, que você se diverte, e que quando você tá mais velho, você para e lembra, caraca, foi massa quando eu li aquilo ali, fiquei feliz, pronto.
Falou tudo, o filme é divertido. Uhum. Tipo, ele é totalmente divertido. E é isso, a proposta dele
e
é...
E surtado, completamente maluco. Eu acho que a gente viu um passeio pela imaginação do James Gunn ali. Você pega, por exemplo, o Pensador, certo? Peter Capaldi. Ele, algumas vezes ele fala como se fosse Doctor Who, entendeu? Explicando lá sobre o alienígena e tal, mas... Tem aquele diálogo quando a caça-ratos ameaça colocar um rato pelo ânus dele. Ele diz, olha, pode ser que eu goste.
Eu gosto dele apresentando o vilão e ele fala, esse aqui é o Starro, o Conquistador, e aí passou a brega mesmo, tá ligado?
O James Gunn, ele jura, por Deus, que não assistiu a fase do Peter Capaldi como Doctor Who, mas, gente...
Também o James Gunn não viu nada, né? Não viu nada, não sabe de nada também, tá que nem o Kevin Feige. Né? Deixa eu perguntar pra vocês. Cara, eles deram um bom destaque ali pra Arlequina, né? Naquela cena dela, deram um set piece pra ela, eu diria, né? Desde o romance dela com o cara, né? Com o Luna, até a saída dali, ela matando todo mundo, cara.
Eu vejo
deram Arlequina. Uma aventura paralela pra ela.
É, né? Eu ia falar isso agora. Eu vejo a Arlequina nesse filme um pouco destacada do resto dos personagens, justamente porque ela tem o rolê totalmente dela ali, né? Ela vai entrar na aventura com a galera ali na metade do segundo ato, indo pro terceiro ali. Porque quase que fizeram um microfilme separado dela ali, né, mano? Tipo, não me incomoda, eu acho legal toda a cena dela e tudo mais e tal, mas eu achei que ela ia ter, ela estaria muito mais ativa desde o começo do filme, junto com o esquadrão. É legal porque também tem todo o rolê de eles irem lá salvar ela, e ela não é a donzela em defesa, né? Ela se salvou e aí tem a piadinha do tipo, ah, se vocês quiserem, eu volto lá pra dentro, vocês me salvam e tal.
E ela não fala isso com cinismo, sabe? Ela tá genuinamente alegre.
Ela tá grata. Ela tem amigos, as pessoas se importam com ela, isso é muito legal. E assim, teve gente falando que achou que realmente ela ficou muito desencaixada, mas que teve gente que não curtiu isso, né? Eu particularmente gostei muito, porque eu acho que a Arlequina, ela era a figura mais forte de Esquadrão Suicida 1. Tava todo mundo se apoiando na existência dela. Ela já tinha tido um outro filme ali, que foi Aves de Rapina, que inclusive foi bem usado nessa parte dela aí. Toda aquela parte que ela, né, vai possivelmente casar com o ditador. Ele pede ela em casamento, não sei o quê. E aí ela vai lá e mata ele. Que cena. Ficou, rapaz, eu fiquei chocado com aquilo.
Não, e mostrou a evolução dela de uma maneira tão foda, sabe?
Não, e ela fala assim, eu me prometi que da próxima vez que eu conhecesse um cara e que ele não fosse bom pra mim, eu ia, tipo, sair fora. E isso é total o que é colocado lá em Aves de Rapina, sabe? Mas eu acho que se ela estivesse o tempo inteiro junto com a equipe, ela ia chamar muita atenção. E a gente precisava conseguir se apegar e aprender mais sobre essa outra galera. A gente precisava entender a interação ali entre eles. Eu acho que se ela estivesse constantemente no meio, como ela é uma personagem de personalidade muito expansiva, eternamente ia parecer ou que ela tá fora de personagem, se ela ficasse calada esperando os outros acontecerem, ou ia ser ela o tempo inteiro.
Uhum. Eu acho que ela precisava desse tempo. É assim, não, não pra desenvolvê-la mais, porque a gente já tem muito desenvolvimento dela. E mesmo assim ele conseguiu desenvolvê-la mais, o que eu acho maravilhoso, porque você tem realmente aqui uma personagem que não precisa ficar falando que é louca, ela fala umas coisas desconexas e você entende que, tipo, alguma coisa, é, né, ela não pensa igual a todos os outros, ela não tem um pingo de ironia, né, ela, nenhum momento ela faz ironia com nada, ela leva tudo meio que a sério também. Mas ela tem um desenvolvimento do tipo assim, eu faço o que eu quero, então tipo, ela quis transar com o cara, porque o cara era gostosão, e ela quis, e ela foi lá, e ela fez.
E ela tava sendo tratada como uma princesa também, né?
Exato, sim, e tipo assim, não é que ela foi seduzida, não, ela quis, porque ela viu que, porra, eu quero.
Não, e é ela bonitão, também não foi sequestrada e coagida, né? Ela não. Foi meio sequestrada ali, mas depois ela se olha e diz, eu sou uma princesa, e ela tá totalmente dentro daquela fantasia de realeza e querendo viver aquilo ali intensamente, e ela esquece todo o resto que tá rolando, porque ela fica assim, ah, eu sou uma princesa, vou resolver isso, e tá nesse mundo de fantasias dela, que faz todo sentido também com a personagem.
Sim, e principalmente no momento que ela tá fugindo, que você tá enxergando o jeito que ela enxerga o mundo, cara, que é assim, sangue, porque, Rogério, são flores, entendeu?
Isso, essa é a Arlequina isso. Que a gente tem no DCEU, a gente tem que lembrar, porque não adianta a gente ficar assim, ah, mas é porque a Arlequina, nas animações, ela é X, a Arlequina, nos quadrinhos, ela é Y, a Arlequina que nós temos aqui no DCEU foi completamente aproveitada em Esquadrão Suicida, em tudo, aquele negócio dela ver as flores que eu comentei sobre a Ave de Rapina, né? Porque a gente tem diversas cenas de violência onde deveria sair sangue em Aves de Rapina e sai umas serpentinas, muito glitter e coisas do tipo. O tempo inteiro. O tempo inteiro isso acontece. E visualmente, eu sei que teve muita gente que falou assim, ah, Aves de Rapina tentou, mas aí o James Gunn veio aqui e conseguiu entregar o que eles tinham tentado. Primeiro que não foi o James Gunn que fez a pós-produção, né? Segundo, eu acho que Aves de Rapina conseguiu sim entregar isso, sabe? Foi uma das coisas que eu achei mais criativas e visualmente interessantes que eles conseguiram colocar naquele filme pra diminuir a classificação indicativa, que poderia inclusive ter diminuído mais ainda. Eu curti, sabe? Você conseguir enxergar o mundo pelos olhos de uma pessoa que é extremamente violenta, mas que ainda assim passa um ar de inocência, é muito difícil. E essa sacada foi demais.
É infinitamente melhor do que no primeiro filme que ela ficava falando, ai, eu sou louca, ai, eu escuto vozes, ai, não sei o que, não sei o que lá. Não, cara, vamos ver o mundo. E assim, o James Gunn obviamente só usou uma ideia que já tava lá, do Aves de Rapina. Eu acho que o Aves de Rapina é um filme incrível pra desenvolvimento da personagem da Arlequina. E o que você tem aqui é basicamente uma continuação em que você vai ver que ela se tornou uma... Aliás, ela sempre foi, sempre deveria ter sido, na verdade. Uma personagem que, uma vez que se livra do Coringa, meu, ela é dona da vida dela, entendeu?
É que o primeiro Esquadrão Suicida ajudou bastante os filmes que trataram a Arlequina depois, né? Porque eles falaram assim, esse primeiro filme do Esquadrão Suicida disse assim, olha, esse é o jeito de não fazer essa personagem. E aí os outros, eles realmente ignoram 90% do que é mostrado da Arlequina no primeiro filme, sabe? Então o James Gunn, o Aves de Rapina, a gente pode dizer que ele assistiu. Porque não é possível ele não ter assistido.
Não, ele pode não ter assistido. E eu acho que faz sentido ele não ter assistido. Porque ele tinha a pessoa que tá trazendo a Arlequina pra gente. E que é, com certeza, quem mais pensa nesses aspectos da personalidade dela. Pra conseguir interpretar bem a personagem, que é a Margot Robbie. A Margot Robbie tem como passar pra ele, como eu falei, né? Até como produtora também. Ela tem como dizer quais são as decisões criativas que estão sendo tomadas em relação a essa personagem. Até de coisas que a gente, como público, não sabe. E o que a gente tá entendendo dela até aqui é que ela tá passando por essa grande jornada de luto, tanto do fim do relacionamento dela com o Coringa, mas eu acho que mais do que isso, com a situação emocional e psicológica, psicótica mesmo, que ela vive. Como é que ela chegou ali, qual é a maneira como ela lida com aquilo, qual é o jeito que ela costuma rebater ou reagir a coisas estranhas que acontecem na vida dela, e como é que ela tá conseguindo... Conseguindo não, né? Tentando ser melhor. Porque aquela hora que ela vai e papoca a cabeça do cara com uma pistola, com um revólver, né? Que ela nem sabia se tava ou não com munição.
Não, não foi nem a cabeça, foi o peito. O cara continuou ainda... Sabe? Quando ela fazia o discurso dela.
Como eu sou terrível na minha cabeça.
Eu sei por quê. Porque o sangue fica no chão e ele fica deitado e vai escorrendo pra cabeça.
É isso. Essa foi a parte que ficou gravada assim na minha memória. Mas aquilo ali é ela tentando ser melhor. E não necessariamente ela tentando ser melhor com o mundo, porque a pessoa a quem ela deve explicações e a quem ela deve melhora é ela mesma. É ela tentando fazer uma coisa boa para si, tipo assim, ai não... Não vou mais cair nesses relacionamentos com boy lixo. Então eu vou matar esse cara aqui do nada. E depois vou sair matando vários outros caras. E isso, meus amigos, é autocuidado. É bizarro.
E Kate, eu acho que a Arlequina agora, ela tá pronta, de fato, pra conhecer a Pamela Isley, né? Eu acho que ela tá pronta pra encontrar o amor da vida dela, né?
Ai, isso é muito bom. Por favor.
Eu nem sei qual é a
não
próxima...
Não acredito, cara.
A
não acredito que eles não fizeram isso até agora.
A Arlequina, eu nem sei quando é que ela pode voltar pros filmes da DC. Talvez uma continuação de quê?
É, a Margot Robbie já falou que vai dar um tempo agora, né?
Não, ela já voltou atrás.
Dá um tempo, ela vai dar. Porque, gente, é uma personagem que exige muito dela. Ela interpretou ela em dois filmes seguidos. A gente tem que lembrar que Ave de Rapina e Esquadrão Suicida foram filmados quase um do lado do outro. É uma personagem que exige muita energia, sabe? Ela vai dar uma segurada agora. Ela vai ter o filme do Wes Anderson pra fazer agora. Então, vai dar uma segurada, né? Eu acho que é até interessante pra ela. E olha, a Margot Robbie é uma atriz muito boa pra ficar presa em um papel só, gente. Ela tem que diversificar a carreira dela mesmo. Ela tá mais do que certa. Dá um tempinho.
Mas eu acho que dá pra fazer um monte de filme ao mesmo tempo. Hein? Não sei
mas
se...
Mas não é, mas é que você fica muito marcado, né, cara? E ela, tipo, é uma atriz que, queira ou não,
e jura,
foi indicada pra Oscar e tudo mais. Ela
e,
quer
e jura, fazer outras coisas. Cansa. É um personagem que é fisicamente... Que exige muito, né?
É, e ela não deve... Além disso, ela não é uma leitora de roteiro, né? Com certeza ela ajuda a escrever as falas dela. Tipo, obviamente que no primeiro filme não. Mas hoje em dia, com o poder que ela tem em Hollywood, com certeza ela é uma pessoa que tem que pensar na personagem em si. Então não deve ser uma tarefa fácil mesmo, cara.
Ela ficou meio overpower, né, nesse filme? Então ela dá uns saltos assim do nada, ela pula de um negócio pro outro. Ela não tinha esses poderes, né?
Ela sempre foi uma acrobata muito talentosa.
Se quer, ela dá um pulo que nem crossfiteiro, no mais maior atleta possível, consegue dar.
Todo mundo ali tá meio overpower.
Não, ela...
A caça-ratos no final, gente.
Ela tá segurando aquele pedaço de pau lá e, né, ela fica poderosíssima.
A lança dela, né?
É. Aí que tá. Se o filme tivesse sido feito totalmente com o pé no chão, tipo assim, vamos dar um exemplo aqui. O Viúva Negra, que a gente falou há pouco tempo atrás, e a gente criticou isso, né, que ela tava muito poderosa e tudo não sei o quê. Ele é um filme que, apesar de ser um filme do universo Marvel, ele tenta ser o máximo pé no chão possível dentro daquele universo, tá? Então, quando ela faz aquelas coisas muito fora do padrão, você estranha. Aí você fala, caramba, peraí, ela não faz nada. Agora, aqui no filme do James Gunn, como tudo é muito louco, tudo é muito fora da realidade, não tem nada ali que você consegue levar pra vida real, assim, é uma grande paródia. Se você for pensar bem, aquilo ali é, inclusive, uma grande paródia do mundo, porque aquela ilha Corto Maltese, nada mais é do que Cuba, entendeu?
É.
Aquela invasão que eles fazem é a invasão dos porcos lá, né?
A invasão da Baía dos Porcos.
Da Baía dos Porcos, exatamente. Então, tudo é muito exagerado.
Não, o sanguinário caindo, andar por andar.
Sim, porra.
Quem fica em pé ainda.
Cara, o joelho de qualquer pessoa normal teria sido destruído no primeiro puff.
Aí, tá aí que tá, é claro, é visualmente claro que aquilo é uma zoeira. Tipo, não é um jeito de você, é que nem por exemplo no Viúva, que é um jeito de você resolver uma coisa de roteiro. Ah, preciso fazer uma grande cena aqui e a Viúva precisa cair de um porta-aviões voador, pulando. Tipo, não é isso. Aqui, tudo é muito doido. Então qualquer coisa doida. Cara, tem uma estrela gigante do mar, sabe? Uma
cara, maravilhoso o Star, hein, cara? O Star é muito legal, hein? Caraca.
É legal demais,
que bichão,
cara.
Bichão, ó, poder.
Que sentido faz aquilo? Não é verdade?
É uma estrela gigante, aliás, não faz sentido mesmo.
O que, aliás, também é obviamente que é baseado num personagem extremamente famoso. Acho que é o primeiro inimigo da Liga da Justiça, né?
É o primeiro inimigo da Liga da Justiça.
Ele é super conhecido e tal, mas queira ou não também... A gente falou muito disso no vídeo, né? O James Gunn, ele fez um monte de autorreferências, né? Tipo, ele botar uma música de Madrugada dos Mortos, ele faz uma referência... nesse caso aqui,
cara,
muito com aqueles glitters lá.
É um caju.
Tipo, aqueles vermes que entram na boca e a pessoa faz o que o verme quer que faça. Tem um monte de coisas que ele fez, pequenas autorreferências, assim. Que são muito legais, cara. Esse negócio. Eu até tava assistindo de novo e vi o olhinho do. Quando a estrelinha do mar tá voando no espaço e os astronautas vão pegar, ela tá tipo com o olhinho, assim, tipo, perdida, tipo, feliz no espaço, tá ligado? Os caras vão lá e roubam ela.
Ela tava vivendo a vida dela.
Coitada, mano, ela só queria ver as estrelas.
É uma diferença que ele fez. Nos quadrinhos, o Star é realmente Star o Conquistador. Sabe? É uma inteligência que vem pra dominar e se multiplicar, etc. A Liga da Justiça teve altos confrontos com. com o Starro, todas as versões ali que tiveram grandes confrontos com o Starro e tal. Já essa versão aqui, o bicho tava querendo ficar vendo as estrelas, tava feliz lá vendo as estrelas, era isso que ele queria, ficar flutuando no espaço. Aí vieram um bando de astronautas americanos, pegaram ele e começou a confusão toda. Então, a missão do Esquadrão Suicida não é destruir o Starro, certo? A missão que a Amanda Waller dá não é essa, não é de salvar o mundo destruindo o Starro. Não, a missão deles lá é limpar os HD, é destruir o HD pra impedir que quando o Starro fosse descoberto, o pessoal não descobrisse que os Estados Unidos estavam participando de tudo ali.
Então o Peacemaker, ele é do Bensicker? Ele é o nosso Capitão América nesse universo aí?
Ele é o Capitão América. Ele é o Capitão América desse universo.
Há de se dizer
ele é o John
isso.
Walker. Ele é o John Walker.
É, ele é mais o John Walker, na verdade. Ele é isso, ele
porque
quer...
Porque ele queria expor, né, tudo, né? E aí o Debois...
O Rick Flag quer expor. O pacificador quer cumprir a missão,
verdade.
Teve uma pessoa que mandou uma pergunta pra mim, falando assim, mas tem um furo de roteiro aí, por que que colocaram a bomba no pacificador? Tipo, se ele tava lá pra salvar. Porque eu acho que, o filme fala isso. A Amanda Waller colocou ele lá exatamente pra isso, mas ela não falou isso pra ele. Olha, você vai lá e você vai destruir os HDs, porque você precisa salvar os Estados Unidos. Não. Tipo, eles realmente foram lá pra destruir aquele troço e só. Mas como o Rick Flag descobriu aquela parada e ele decidiu falar, o pacificador olhou e falou, opa, não, você não vai falar, porque senão você vai ferrar os Estados Unidos e aí vai ter guerra e tudo que ele quer é paz, né, entre aspas.
Então... Eu acho que a Amanda pode ter falado pra ele alguma coisa simples no sentido de tenha cuidado se algum dos seus companheiros quiser... fazer alguma coisa que vá prejudicar a pátria americana. E ele, gente, não precisa fazer lavagem cerebral nele. O cérebro dele está lavado, tá.
Sim,
tudo bem.
É?
Você fala ali duas frases, acabou. Ele não precisa ser um agente infiltrado dela. Ela só precisa ter falado duas frases a mais. Ela pode ter falado off-camera duas frases a mais que eu já compraria totalmente isso. E na hora que ele fala aquilo, você compreende o quanto ele se sente importante e secretamente um líder da coisa, porque ele tá trazendo com ele essa missão paralela de fazer tudo funcionar, apesar de existir a chance do pessoal querer desertar ou algo do tipo, sabe?
Ah, então, eu tinha entendido isso.
Como é que desertar não adianta, né? Porque aí papo com a cabeça mesmo e adeus.
É, isso reforça a inteligência da Amanda Waller. Ela não precisa colocar tudo. Na hora que ela escolheu a equipe e colocou dois membros que, entre aspas, seriam repetidos, duas figuras repetidas, ela sabia o que estava fazendo.
Mas a Amanda Waller também, né, Siqueira, ela fica descontrolada nesse filme, hein? Ela dá uma descontrolada, ela despiroca lá, ela só não mata todo mundo porque ela leva uma paulada na cabeça, né? E eu não sei como é que ficou depois, né? O que que aconteceu depois ali com aquelas pessoas, depois que ela levantou?
Ela vai colocar eles no pior canto possível. Tanto é que os dois lá, o grandão e a menina, estão trabalhando com o Peacemaker agora. Ou seja, não devem durar muito tempo na série, eu acho, sabe?
Eu acho que se tiver um furo, se a gente pode falar, o furo é esse. Tipo, você bater na Amanda Waller e continuar vivo, entendeu? E aí você continuar vivo porque aí sim tem uma facilidade de roteiro que, assim, precisamos desses caras na série, entendeu?
A Amanda Waller não ia deixar barato, gente. Pelo amor de Deus, ela ia acordar e ela ia mandar esquartejar aquelas pessoas. Era isso.
Com certeza. E apertar os botões ainda. Mesmo tendo combinado com eles a paz.
O combinado, o sanguinário, ele foi inteligente. É aquela coisa, colocou os arquivos num canto seguro, né? E disse, olha, e ele foi muito pragmático, né? Olha, a gente salvou a cidade, a gente não pode fazer tudo, né? A gente ou salvava a cidade ou então mostrava tudo pra galera. E a gente tinha que salvar nossas vidas também, né? E a própria Arlequina entendeu. Por mais que ela fosse amiga do Flag, quisesse honrar o Flag, mas ela entendeu, né? Houve um entendimento ali. E tem uma coisa que eu acho genial no Peacemaker. Duas coisas que eu acho genial foram o seguinte. Primeiro, a luta dele com o Rick Flag. Aquilo ali foi o James Gunn explorando ao máximo o passado de wrestler de John Cena,
sim,
sabe?
Sim, muito
aquilo
bom.
Aquilo ali foi uma luta de vale tudo, cara.
Me lembrou Stallone contra Couture lá no Mercenários 2 ou no primeiro Mercenários, esse daí, aquela luta? Acho que é no primeiro, né?
No primeiro foi o Stallone contra o Dolph Lundgren. Aquela luta lá naquela fábrica e tal, aquela indústria.
Couture, acho que é no 2, eu acho.
Pois é. E foi muito bem filmada e aquele fatality...
Não, é no primeiro, mano. É no primeiro. O Stallone contra o Cthulhu, que até o Stallone quebra 3 costelas no, nos bastidores, que o Cthulhu joga ele na... É meio no subsolo, assim, tipo na caverna, assim, ele joga na parede.
No 2, o Stallone luta com o Van Damme.
Ah, é verdade. No 2, todo mundo luta com o Van Damme, né? Agora, aquele fatality do Flag, ele é genial por 2 motivos. Primeiro, o James Gunn tá respeitando o visual clássico do Flag com aquela camisa amarela. É, você vê o sangue escorrendo naquela camisa amarela. Segundo, é a frase que o Flag fala antes de morrer pro pacificador. Pacificador. Falando o nome dele, né? Que piada. Porque a gente tem que lembrar o seguinte. O pacificador, ele foi usado como base pelo Alan Moore pra fazer o comediante.
É muito momento ótimo aquilo ali. É tão clara a referência.
Absurdo. É aquela coisa, o James Gunn, ele tá escancarando, ó, gente. Esse aqui, esse cara aqui que vocês estão vendo, ele é basicamente a base do comediante. Então ele não pode ser, ele não é confiável.
Eu acho que não é nem só isso, Siqueira. O James Gunn, ele é um diretor de paixões. Desde o início que... Desde antes de Guardiões da Galáxia, ele já é uma pessoa de muitas paixões muito claras. Em Guardiões da Galáxia, o mundo entendeu o quanto ele tá disposto a fazer o que não fazem pra meio que colocar... É porque é difícil explicar, assim. Ele é uma pessoa tão genuína com ele mesmo que ele faz os filmes como se fosse pra ele mesmo enquanto criança, sabe? Ou enquanto adolescente. E eu acho que esse tipo de referência, ele não bota muitas vezes nem pra gente pegar, entendeu? Nem pra dar esse recado de, olha, esse cara não pode ser confiado por isso. É tipo assim, olha, é isso aqui, eu sei, vocês também sabem, né? É massa que a gente sabe, né? Que massa, tamo aqui, pô, assistindo filme de quadrinho.
É como se fosse uma piscadela assim, né? É uma piscadela pra gente, né? Porque a frase faz sentido, Agora, se você conhece o ótimo, a frase ganha uma camada a mais.
É, não é o fanservice pelo fanservice. É um fanservice que tá lá... Se você pegar, pegou. Se você não pegar, o filme vai continuar incrível pra você ainda, entendeu? Então, o James Gunn realmente, ele... Que nem, por exemplo, o negócio do Madrugada dos Mortos, mano. Só quem é muito fã de... Que nem eu, pra, tipo, pegar essa referência que ele botou ali. De ser uma coisa rápida, de ter... tem uma referência que ele faz também de um filme que ele escreveu. Que eu não sei se vocês assistiram. Que eu não lembro o nome do filme agora. Que ele... É um escritório e aí, de repente, todo mundo tem que se matar no escritório.
Ele escreveu e produziu
esse filme, que é um filme que, tipo, de repente, dá um horário lá e aí todos os funcionários têm que se matar e quem, o último que sobreviver, vai ganhar um dinheiro, sei lá, uma parada do gênero. E aí todo mundo começa a se matar. Ele vai botando essas pequenas autorreferências e referências de outras obras. Tem muita gente falando assim, porque... Ele odeia o Zack Snyder. Agora, essa aqui é a nova definição.
Gente, pelo amor de Deus, o Zack Snyder...
Mano,
ele escreveu o primeiro filme grande do Zack Snyder, sabe?
Exatamente. E eu acho que aqui... É obviamente que ele não fica fazendo altas referências, até porque acho que a Warner não ia ficar tão feliz. Mas ele não desmerece em nada o universo do Zack Snyder, sabe? Eu acho que, por mais diferente que o filme seja, eu acho que ele respeita o que o Zack Snyder fez e o que eu acho que todos os outros diretores fizeram, entendeu? Ele tira muito sarro das situações, é um filme zoeiro, eu acho que ele zoa realmente todo o universo DC, e aí eu acho que a gente tem que bater palmas pra Warner, que liberou ele zoar realmente tudo que ele quisesse, e ele zoou mesmo, ele zoa e tal, mas ele não faz gratuito, ele faz de um jeito que é pra te agradar, e também colocando aquele negócio que eu falei de colocar o coração nos personagens, de você se importar com eles de alguma forma, entendeu? Então... não sou gratuito. Eu acho que essa é a grande diferença dele, por exemplo, para um Deadpool. Porque o Deadpool, por mais que você... deu um monte de risada, deu um monte de piadinha, ele é um filme que passa. Passou, acabou e, tipo... Esse daqui não, é um personagem que, como você se preocupou com os personagens durante o filme inteiro, você fica vários dias... Eu tô vários dias com esse filme na cabeça, cara, sabe? Pensando em pequenas coisinhas e tal. Eu acho que essa é a grande diferença.
Eu não sei, tá? É óbvio que eu vou comparar esse filme com outros filmes do James Gunn. E eu acho que comparado com o que a gente teve em Guardiões da Galáxia, que é uma outra super equipe de outras pessoas que são desconhecidas, algumas delas com poderes bem bizarros, e que a gente foi apresentado de uma vez e com a assinatura dele como diretor, e como, né, roteirista também ali, eu acho que esse filme ele foi bem mais uma diversão que não vai ficar tanto com você durante anos, porque Guardiões pra mim é uma coisa que fica muito, sabe? Eu acho que esse filme ele passa. Eu não acho que ele passa como Deadpool, porque Deadpool é um filme que realmente você ri, acha engraçado e tal, mas ele tem um roteiro realmente bem mais fraco, principalmente falando de Deadpool 2 especificamente aqui, tá? Deadpool 2 foi uma coisa que eu acabei realmente não curtindo. Quando você sai da sala do cinema, ele já passou, você já tá pensando ali no que você vai comer na praça de alimentação e não tá mais pensando em nada do filme. Eu acho que esse aqui você tenso, eu acho que esse aqui você se diverte, eu acho que em vários momentos ele te leva a dar risadas muito genuínas, assim, em vários momentos eu ri alto. Eu senti muita falta nesse filme de cinema. Acho que foi a primeira vez, realmente, assim, durante a pandemia que eu fiquei... Caraca, eu queria muito ter visto isso aqui no cinema, porque eu acho que essa... Assim, que a experiência como um todo seria muito diferente. Quando aparecesse a estrela, todo mundo ia ficar... Uou! Que ele pega, vira e diz assim... A gente tem a merda de um kaiju aqui, aí todo mundo ia falar... Você tá em casa, pô. Você não vai dar um gritão de... Sabe... Então eu acho que você perde parte da experiência de Esquadrão Suicida nisso, mas eu acho que de qualquer maneira ele é um filme que... Ele foi mais pro lado do divertido do que pro lado do inesquecível, pra mim pessoalmente.
É uma escolha consciente.
E me parece ser uma aventura pontual, assim, sabe? Ele não é um filme pra universo, coisa que a gente tá mais acostumado em Guardiões da Galáxia, né? Tem começo, meio e fim, né? E ele termina mesmo aquela história de alguns desses personagens, ele mata a maioria deles. E quem fica vivo é que talvez seja abordado no futuro, não sei se num Esquadrão Suicida 3 da vida, assim, afinal eles não desconsideraram o primeiro, né? Então se tiver um novo Esquadrão Suicida, deve ser um terceiro, né? E eu assim, cara, até a trilha sonora que eu gosto bastante, eu acho que o James Gunn tem um bom gosto muito grande, nesse filme aqui... Eu achei as escolhas boas, mas eu, sabe, não marcou tanto pra mim, sabe?
Juras, é porque a gente já viu. A gente já passou pela febre do, caraca, James Gunn usando músicas cantadas para transformar completamente uma experiência cinematográfica. A gente já viu isso e a gente já viu a cópia disso 30 vezes.
Foi.
A gente já tá esperando, já é esperado.
Aí dá uma cansada assim, mas por exemplo, quando o Tarantino faz, eu não canso. Porque o Tarantino, ele foge um pouco do óbvio, O James Gunn foi meio óbvio colocar Johnny Cash ali no comecinho, eu achei bem óbvio ali, sabe?
Colocar Marcelo D2 não foi algo óbvio, não, convenhamos.
Eu também acho. Eu acho que essa aqui é a trilha sonora mais diferente dele, sinceramente.
Ele coloca Gloria Groove, né? Gloria Groove e Karol
Groove.
Com K.
Sim.
Porque eu acho que não é a questão da escolha das músicas. Eu acho que é a frequência e a maneira como isso está sendo copiado em Hollywood descaradamente o tempo inteiro. A maneira como o Tarantino faz isso, sim, ele faz isso, mas não é com a mesma frequência de mudança de música, não é com a mesma força em cada uma das músicas. Normalmente ele dá um destaque, dois destaques, três, mas tipo assim, não dá seis destaques em um filme só. E... No fim das contas, cara, porque o que, que a gente assistiu aí nos últimos... Vamos lá. O que, que a gente assistiu aí nos últimos meses? Cruella teve isso. Viúva Negra teve isso com a música lá que eles ficam cantando. Quais foram as últimas grandes estreias? Porque eu aposto com vocês, pelo menos 80% delas tentaram fazer o que o James Gunn começou a fazer lá em Guardiões da Galáxia.
Essa parada de colocar muita música, né? Trilha sonora a todo momento.
Mas você acha? Eu não consigo sentir isso nesse filme. Assim,
também não.
Forçado. Eu acho que ele tirou o pé nisso, exatamente pra não ficar comparando.
Não, eu acho que o Juro está falando, e eu também, não é que tá forçada a trilha sonora. A trilha sonora é espetacular. Não é isso. O negócio é que a gente já tá o tempo inteiro vendo filmes que colocam trilha sonora cantada, que puxam um sentimento de nostalgia ou que ligam a uma estética específica pra colocar a gente dentro daquele universo. Porque todos os filmes estão tentando ser os filmes do James Gunn hoje em dia.
E outra, né, Katia? As próprias séries da Netflix, elas também estão abusando nesse negócio. A gente assistiu uma trilogia, cara, que parecia um filme do James Gunn, sabe? Cada filme.
Foi isso.
É música
do... Sim, então, ali...
Mas é isso que eu tô falando. É abusivo. Virou um negócio que tá sendo feito exaustivamente. E aí, uma das pessoas que começou a fazer esse rolê, né, e se destacou muito, que é o James Gunn. Tarantino já fazia isso antes, né? Alguns diretores já faziam. O próprio Edgar Wright já fazia. Pega os filmes do Edgar Wright, de Scott Pilgrim pra cá, você vê que é também a mesma vibe. Baby Driver é a mesma coisa, né?
Trilogia do Corneto pra cá, sabe? No Edgar Wright.
Ele sempre fez, né?
Mas é isso que eu tô falando. Esse formato, quando ele é feito em excesso, ele já não marca tanto. Então nesse filme aqui, eu meio que... Acho que até um exercício bom de você perguntar pras pessoas. E aí, qual foi a música massa que tocou ali no Esquadrão Suicida? O Rogério lembra do Madrugada dos Mortos porque é um negócio muito marcante pra ele, especificamente, entendeu? Mas outras...
Johnny Cash também.
É porque ele abre com o Johnny Cash, né? Foi isso que eu falei. O Johnny Cash, ele se torna até clichê. E mostrar uma prisão, começar com o Johnny Cash, entendeu? É isso que eu disse.
É até importante porque a gente tem pouco tempo, por exemplo, com o Sabe, que é o personagem do Michael Rooker. Então a música é importante até mesmo pra marcar o personagem, pra dizer, olha, esse cara aqui é o tipo de cara que atiraria num cara em Reno só pra ver ele morrer, sabe? Pra dizer que esse cara é realmente perigoso.
E eles colocaram Folsom Prison Blues, a versão ao vivo em Folsom Prison.
Sim.
Então isso aí é muito massa. Mas eu acho que é porque, assim, em cinema de super-heróis, que é o que a gente tem como exemplo máximo do mainstream do cinema hoje em dia, é a visão máxima de blockbuster que a gente tem hoje em dia, pelo que a Marvel conseguiu fazer principalmente, o James Gunn foi a pessoa que fez isso de um jeito mega pop. Porque mesmo se a gente estiver falando do próprio cinema de super-heróis, o Zack Snyder também fez isso com trilha sonora cantada em Watchmen. Mas não foi da mesma maneira. O jeito que o James Gunn faz isso, todo mundo tá querendo copiar agora pra colocar essa nova cara do mainstream, porque eles sabem que na hora que você coloca uma música que todo mundo gosta, que todo mundo conhece e que traz pra você um sentimento específico...
De nostalgia principalmente, né?
De nostalgia principalmente e de apego, Juras. De apego quando você tá mostrando personagens que são novos, personagens que muitas vezes não tem tanto tempo de desenvolvimento assim pra você se apegar a eles. Eles usam isso que não deixa de ser também, de certa forma, um golpe baixo, entendeu? Porque é como se cada uma das pessoas que tivesse que fazer um filme hoje em dia pra envolver um público que é adulto e jovem adulto, eles pegassem e fizessem, ah, entra aí, vamos fazer aqui uma playlist no Spotify de... qual foi o meu quadro de inspirações aqui pra esse filme? E aí vamos colocar todas as músicas. E agora, quando o James Gunn faz isso, não é que fique ruim. Ele ainda é uma das melhores pessoas, se não a melhor pessoa, fazendo isso hoje em dia. A melhor, não sei, porque realmente Edgar Wright tá aí, né? Mas...
Tarantino tá aí também, né? Não, e olha o que eu tô falando, assim, eu amo trilha sonora, e principalmente eu amo... músicas inseridas em filmes. E eu tô falando de duas trilhas sonoras aqui, foi Guardiões 1 e 2, que eu talvez seja uma das trilhas que eu mais escutei na minha vida. Foram essas duas trilhas sonoras. E tinha muita coisa fantástica, tinha muita coisa obscura, underground, que o James Gunn conseguiu trazer de volta, sabe? E trouxe pro holofote muitas dessas bandas que já tinham sido esquecidas pelo tempo, sabe? E,
sim, mas eu acho que aquele mistura. Ele pega. Aqui tem muita música nova também, sabe? Eu acho que ele não quis ficar marcado como o cara que só que fica resgatando. Ele não quer ser. Não me parece que ele quer ser o Tarantino, sabe? Ele poderia ter feito isso, com certeza todo mundo ia pirar ainda mais, então ele poderia ter, com certeza ele tem um acervo de música inacreditável na casa dele, ele podia ter escolhido e tal, mas não me pareceu a intenção. Eu acho que assim, no começo, obviamente, ele colocar Folsom Prison Blues faz todo sentido, na minha opinião, porque é um filme sobre presidiários. Então vamos pegar a música mais icônica de presidiários. Mas depois disso, você vê as outras músicas, tirando, sei lá, o Just a Gigolo lá, que é a música que a Arlequina canta lá, na hora que ela tá fazendo as tractanas, ela matando um monte de gente lá e tal, ele não fica buscando esse negócio, vamos... Porque assim, mesmo no Guardiões, tinha um motivo pras músicas tocarem. Você tem o Walkman do cara ali, entendeu?
Sim.
Aqui não, aqui é só gratuito.
Ele tá limitado pelo Walkman ali.
Então,
dos anos 70, 80.
E não é só uma coisa jogada. Nunca é só uma coisa jogada. Ou faz sentido... claramente, assim, muito costurado com o roteiro, ou faz sentido com o roteiro de outro jeito, porque realmente está no roteiro, não, no caso do
Awesome
Mix,
pega a cena,
né?
Do cabaré, certo? Pega a cena do cabaré, que aliás é altamente... Pronto,
agora, já que começamos com esse palavreado, podemos continuar.
Não, eu poderia ter usado a palavra com P, que também é aplicável, né? Mas vamos usar pra cabaré mesmo.
Esse filme é censura 18, pode falar.
Palavra com P é pub?
Tem até rola.
É, a cena do puteiro, certo? Gente, aquela cena é muito importante porque, primeiro, é um momento de respiro que aqueles personagens têm. É um momento que eles têm pra interagir um com o outro. É um momento que até o maluco do pacificador diz, ó, cerveja aqui pra todo mundo e, ó, esqueceu do ratinho aqui também. Sabe, é um momento que todo mundo tem pra soltar um pouco dessas amarras. É aquele momento brinde, ó, aqui um brinde pra gente estar vivo daqui a 3 horas, sabe? É o momento que até o Bolinha tem pra se soltar, sabe? O Bolinha que é aquele cara que...
Bolinha dança, Bolinha baladinha, hein?
Bolinha dança. Bolinha baladinha.
Inclusive dança com a mãe dele.
É aquele, sabe? Assim, então, Bolinha. Tocar música que, primeiro, faça sentido tocar no ambiente, beleza, faz. São músicas que podem, sim, significar alguma coisa pra aqueles personagens. É músicas que aqueles personagens possam dançar, comemorar, se divertir um pouco antes de morrer, aquela coisa. hoje comemos, bebemos e somos felizes, porque amanhã podemos estar mortos, entendeu?
Até a música que toca é Quem Tem Joga, né? A música que toca, a música brasileira toca, aliás, né?
É a música da Drique Barbosa, ela ficou bem chateada aí que as pessoas estão falando que é da Glória Groove com a Carol Conká, e na verdade é um feat com elas.
A música é da Drica com a Glória Groove, a Carol Conká e a Stephanie, se não me engano.
É porque a Carol Conká, eu confesso que eu tava assistindo o filme e de repente comecei a escutar a voz da Carol Conká e eu falei... Peraí,
Big Brother.
O que tá acontecendo aí? Aí quando... Porque a voz dela é muito reconhecível hoje em dia, né, cara? Aí eu fiquei... Aí quando eu vi lá o final, eu vi que tinha o nome dela. Falei, pô, era ela mesmo e tal.
Mas até nisso, o James Gunn fez uma homenagem a Mercenários, sabe? Que ao invés de chamar um país latino, mas bota um monte de música brasileira pra tocar, é isso, mano. É que nem o Stallone aqui. Qual era o nome do país do Stallone, hein, que ele tava? No primeiro Mercenários que ele filmou aqui no Brasil. Olha,
não sei se notou, Juras, mas tem gente bebendo Guaraná Antártica ali, viu, também?
Olha aí. James Gunn veio pra CCXP, né? Enlouqueceu aqui, rapaz.
Eu acho também. Pra galera dos Estados Unidos, mano, do México pra baixo, é tudo América Latina, é tudo a mesma coisa.
Não, mas é que tá, mas ali é um... Não, mas ali é um país... Peraí, gente. Ali é um país fictício, propositalmente forçado, né, gente? Pelo amor
Porto
de Deus,
Maltês.
Né? Ele fala um espanhol misturado com inglês, meio...
Até
meio
mesmo o cara que faz o general ali, cara. Olha, aquele cidadão que faz o general, o segundo ditador lá, Major General Mateus Soares, que é o Joaquim Pôncio, ele é especialista em fazer esse tipo de papel. Exatamente. De general latino maluco.
Que golpista. É caricato, né?
É o mesmo papel que ele fez lá no 007 Quantum of Solace. Mesmo.
Ele fez caricato porque eu acho que tem uma crítica ali. Do jeito que os Estados Unidos sempre tratou esses países, incluindo a gente, né? E, incluindo o Brasil, na real.
Gente, é uma cópia de mercenário, gente. Pelo amor de Deus, a mesma história de mercenário, gente. Pelo amor de Deus.
Mas é que tá, não é uma cópia de mercenário. É que mercenário também é uma galhofa...
No mercenário.
O mercenário também é uma galhofa com a mesma coisa. Só que a diferença do mercenário é que o mercenário não faz... não tem essa mensagem de, tipo, os Estados Unidos ferram esses países. A mensagem de mercenários é, esses países são uma merda, vamos explodir tudo. É essa a ideia. Essa que é a grande diferença. Essa que é a sacada do James Gunn aqui. Porque tá certo, é bem batida, mas ele faz uma crítica aos Estados Unidos, sabe? Tipo assim, os Estados Unidos não faz o bagulho na terra deles. Vai na terra dos outros fazer, incita ditaduras, incita torturas, incita tudo isso. Por quê? Porque é bom pros Estados Unidos. Isso tá muito claro no filme, cara, sabe? E não é nem original.
A própria personagem da Alice Braga fala, né? Eu faço pacto até com o diabo pra poder... libertar meu país, né?
Alice Braga é revolucionária no filme.
E o diabo que ela tá falando é os americanos que estão ali, né, fudendo com o país dela também, né?
Sim, porque na verdade ela era contra as duas, né? Tanto a ditadura que tinha antes, quanto a nova.
A ditadura civil, que era instalada pra aquela família lá, que tava no poder há anos, com quem os americanos fizeram acordo pra fazer os experimentos lá de Jotunheim, lá em Corto Maltês. E a ditadura militar que deu o golpe, entrou lá no poder... assumiu o poder e era contra os Estados Unidos. Tanto é que um dos motivos pelo qual o presidente Luna era interessado na Arlequina é porque o povo de Corto Maltês via a Arlequina como um símbolo do anti-americanismo por conta das loucuras que ela fazia lá. E a cara da Arlequina, quando ela descobre isso, é genial. Porque ela não tá entendendo absolutamente nada.
É porque é bem explicativo, né? As pessoas ficam explicando as coisas assim e ela fica tipo, legal, mas vem aqui, vamos dar uma transada. É muito, cara, é uma zoeira, mas é verdade, né?
Eles dão uma transada tipo o Sensor Smith, né? Tipo o Sensor Smith, quebrando tudo, né?
Quebra tudo.
Um lado pro
outro. Engraçado eles suporem que a Arlequina opera por um código moral específico, é muito engraçado.
Pois é, né? E ela, tipo, ela só tá vivendo, entendeu? Que vier, beleza, quer que eu seja a princesa, tá bom. Só que tem o preço, que ele não sabia que ele ia ter que pagar.
Não, é o preço, isso... porque na hora que
porque
ele diz...
Porque ele é um cretino do caralho, entendeu?
Ele é um cretino, na hora que ele diz, eu vou pegar os meus, não só os meus opositores, levar pra Jotunheim pra serem torturados lá, mas vou pegar as mulheres e as crianças deles, e os amigos, aí meu amigo, pegou no ponto fraco da Arlequina, né?
É, porque aquilo, né? Mas, tipo, quem sobe no poder só quer mais poder e assim vai, né? É, isso tá no texto, não é nem subtexto, isso tá no texto do filme. Ele faz, obviamente, uma crítica aos Estados Unidos, né? Nessa política que sempre teve os Estados Unidos, né? Durante anos e anos de ficar fomentando essas ditaduras militares pra ter algum tipo de vantagem nesses países. Isso é óbvio, aquilo ali é Cuba, não tem nem, o que dizer, é uma ilha, inclusive, eles falam, é uma ilha, é Cuba, exatamente. Só não fala com essas
coisas. Só que tiraram palavras da América Central e colocaram da América do Sul, pronto.
Quem é que sobrevive ali no final? Arlequina, né? Sobrevive.
Arlequina.
Ela enfia o bicho no oi da goiaba do Starro, né?
Aliás, ela herda o dardo do dardo, né?
No único oi que ele tem, né, Cátia? Porque, né?
É, ele tem no olho, né? No olho da estrela ali.
Eu, inclusive, ele fica meio desesperado. É meio triste, né? Mas eu fico pena do Starro, mano. Eu vendo ali, caraca, meu Deus do céu, parece Shadow of Colossus.
É, eu fiquei meio mal também, mas não tinha jeito, né?
Por que esses bichos estão batendo nesse cara, né? O cara tava mó de boa ali.
Ele não tava muito de boa, não, ali.
Ele vira tipo um monstro do Cloverfield, sei lá, sabe? Aquele monstro
ele que só tava, tá andando, ele tava, cara, querendo vingança. Ele tava querendo vingança ali.
Sabe o que eu lembrei nessa cena do Starro destruindo tudo? Hotel Transilvânia 3. Na hora que o cara tá tocando o piano e hipnotizando o povo gigante pra destruir o navio, a música, a trilha sonora e o bicho varrendo todo mundo, matando todo mundo. Eu falei, gente, a musiquinha e tudo parece Hotel Transilvânia 3. Mas eu acho que é coisa da minha cabeça doida que vê essas coisas e faz essas associações.
Parabéns, viu?
Porra, mas eu juro que eu fiquei pensando, caralho,
não é tu que tem criança em casa, Rogério? Tu, como assim, mano?
Não tenho a menor ideia do que é isso, mano.
Oh. Então,
é porque as filhas do Rogério só assistem X-Men.
Elas gostam.
Só assiste Madrugada dos Mortos e...
Não, elas gostam desse negócio. Eu que nunca vi.
Arlequina, Bloodsport e a Caça-Rato.
Sanguinário. E o King Shark, né?
E o Tubarão Rei.
Ah, e o Tubarão Rei, é isso. Tubarão Rei. Que eu achei que ia morrer, mas... Resgata.
Cara, nem dá pra matar ele. A redução de dano é muito alta.
O Tubarão Rei, muitas vezes... ele esteve perto de morrer. Inclusive ali, cara, com todo mundo atirando nele, o bicho não morre. Mas como é que pode isso, mano?
Eu amei que ele... É porque ele tá ocupado ali com aquelas piranhas coloridas que, por sinal, nossa, eu amei, cara.
E ele ainda fica comendo um pedaço do cara, né? Assim, um ossinho do cara, assim.
É, e assim, tava tão bem feito, e eu, obviamente, não conheço todas as criaturas marinhas que existem na face da Terra, né? No primeiro momento que elas aparecem, eu fiquei... Isso é de verdade? Eu quero um... Aí, 30 segundos depois, eu... Não, vamos deixar pra lá. Eu fico na verdade. Eu fiquei até triste, porque eles são muito fofos.
É aquela musiquinha que toca nessa hora. Parece a musiquinha do... Bebê de Rosemary. Não sei se... Não sei porque eu fiquei com isso na cabeça.
É pra dar um clima meio ingênuo, né? Porque o Tubarão Rei, ele tá meio ingênuo naquela parte, né? Ele tá indo, os bichinhos tão fazendo lá a forma dele e tal. Ele fica muito de alegre.
Caindo o prédio na cabeça dele. Ele... Mas a hora que o Bolinha morreu, eu fiquei... chateado.
Ah, eu também.
Eu gostei muito
do personagem. Eu fiquei bem chateado.
Eu pensava que ele ia sobreviver.
Mas morreu como herói. Morreu como herói.
Nossa, morreu muito como herói. E agora, finalmente, ele conseguiu passar.
Morreu como herói, né? Aí você pensa assim, caraca, foi uma morte heróica. Ele foi esmagado pelo Star.
Na real, eu achei que ele ia ser a solução de derrotar o Starro. Quando ele solta as bolinhas, eu falei, ah, bom, tá aí, né? As bolinhas conseguem, sei lá, cremar o Starro, alguma coisa e... 2 segundos depois...
Morreu pela própria mãe, é ótimo. E é engraçado porque a mãe dele, Starro, o gigante, fica parecendo um humano lá do Attack on Titan, assim, sabe? Você tá querendo invadir a cidadezinha.
E sabe o que é pior? Eu adorei a forma como o Sanguinário, ele... Primeiro, a ordem que a Amanda Waller deu foi clara. Olha, vocês já estão com um HD? Então saiam daí. Mas as pessoas, se foda, né? E a galera resolve voltar, né, pra ajudar. E o Sanguinário, ele meio que vira o líder da equipe, né? Do jeito que a Amanda Waller disse que ele tinha potencial pra isso. E deu, olha, ordem pra todo mundo, ó. Arley vai lá pra cima. Tubarão Rei. Nanaue. Nham, nham. Nham, nham. Nham, nham. Vai lá, meu filho.
Isso é muito Vingadores 1 nessa cena, né,
mano? Caraca, o Hulk esmaga, né?
Muito Vingadores 1
essa cena. Sim, claro que é. E Bolinha, cara, você tá vendo quem tá ali? É a tua mãe!
É muito bom, cara. Mas no fim, quem tem mais poder é a Caça-Rato 2. A personagem mais poderosa do filme.
Mano, aquele monte de rato ali, meu Deus do céu, mano. Minha Nossa Senhora,
esse legal, né? Que
aflição, né, mano?
Leptospirose.
Dá uma aflição, mano, muito. Eles são os donos do mundo, os ratos, mano.
Exatamente, essa que é a grande sacada. Eles, mano,
O pessoal já tá. Cara, a galera já tá pressionando as Olimpíadas de Paris aí, porque se o mascote não for um rato, vai ser cancelado, pô.
Pois é, mano.
Ratatouille.
Os ratos são bem famosos na França, né? Pela quantidade de ratos que tem lá.
É, em Nova York também, né, mano?
Que, Gente, aqui, né? É muito incrível. É muito incrível o James Gunn parar assim. Imagina, ele tá em casa, assim, no meio da noite, pensando, quem é que eu vou colocar de vilão aqui no meu filme? Deixa eu ver. Tive uma ideia, vou colocar o Starro pra ser o vilão do meu filme live action. Galera, é muito desprendimento.
Eu acho que ele foi lá e pensou assim, eu vou buscar o vilão mais esquisito, assim, mais estranho da DC pra colocar, o mais sem noção.
Aí é difícil, porque a disputa é grande.
Porra, mas o Starro é uma estrela do mar gigante com o olho no meio.
Olha, tem vilões piores. Ele podia ter colocado o Decorador de Mundos, ele podia ter colocado o Mangakan, sabe? Ah, você tem uns vilões bem bizarros, nossa, sabe?
Então... Mas se tem alguém que usaria, é o James Gunn, gente.
Não, olha, eu adoraria ver uma adaptação da Liga da Justiça dos anos 80, a Liga do DeMatteis e do Giffen, pelas mãos do James Gunn, sabe? E com o Pedro Pascal de volta como Maxwell Lord. Eu adoraria isso. Tá na minha lista de filmes que eu adoraria que a DC fizesse. Liguinha dos anos 80... Com o Gui Norte, inclusive, o Lanterna Verde Cachorro.
Lutinha.
A criança emocionou aí, né?
É, agora que saiu o primeiro... Mas agora que saiu o primeiro filme, e, assim, a crítica adorou. As pessoas que assistiram, aparentemente, né, pelo menos as que eu conversei e tudo mais, todo mundo, basicamente, quase todo mundo adorou o filme. Algumas pessoas falaram, é bom, mas também não é tudo isso, mas todo mundo, eu não vi ninguém ainda detonando o filme e tal. Mas a bilheteria não deu tanto quanto se imaginava, né? Tipo, e aí a gente tem um problema da pandemia.
Fracasso, né?
Os Estados Unidos tá voltando.
Fracassou.
Mas aí que tá, eu tava pensando o seguinte, tipo, James Gunn era muito certo, na minha cabeça, que ele voltaria pra fazer um próximo Esquadrão Suicida, com tranquilidade.
Não, tanto porque... é que ele fez a série do Pacificador, que vai estrear em janeiro, né?
Na Max. Sim, mas é, série é série, né? Siqueira, eu tô falando, tipo, cinema, é 200 milhões de orçamento.
Tô falando de coisa séria aqui, rapaz.
É, série, série tipo, é série. Lá com... Um café e...
Será TV.
E real lá o cara faz. Mas a questão é que é o seguinte, o que vai acontecer agora? Tipo, vocês acham que o James Gunn volta pra DC depois de... Ele vai fazer Guardiões 3 agora? Aí depois ele vai... Ele disse que vai voltar pra DC. Mas a gente não sabia... A gente não sabe como é que ficou agora depois desse negócio de bilheteria e tal.
Não sei,
será, cara, que ele volta pra fazer Esquadrão? Ou será que ele volta pra fazer outra coisa? Ou será que ele não volta mais?
Parece um karma equilibrado à força, né? Porque o primeiro foi muito ruim. Foi um fracasso de crítica. Mas deu muita grana e esse foi um sucesso absurdo de crítica e foi um fracasso financeiro.
Ah, mas que é isso, né? É como falou, nós estamos em cenários diferentes, né, mano?
Siqueira, é fracasso, Siqueira.
Juras, não tem como um filme conseguir, no meio do levante da Delta, não vai ter como um filme conseguir uma bilheteria tão alta.
Exatamente.
Então mande uma carta pra Warner e fala assim, Warner, não lance.
A Warner sabe.
Então foi um fracasso, então assumiu o fracasso.
Ai, gente, eu vou dizer uma coisa. Pra mim, o erro e o problema mesmo é que tem HBO Max em vários lugares e eles não fizeram um lançamento simultâneo. Eles estão tentando levar as pessoas até o cinema em todos os lugares que não nos Estados Unidos e, assim, não vai dar.
Não vai dar, gente, não vai dar. A gente tá no meio da pandemia ainda. A Delta tá né, começando a ficar muito forte em vários lugares.
Em plena ascensão. Nos Estados Unidos e no resto do mundo, né?
E eu acho que esse filme vai pro HBO Max. Ele ainda vai ter cauda longa ainda no streaming.
Isso é fato.
E o James Gunn vai voltar, cara. É sucesso de crítica.
Vai, vai ter uma leniência pra o, entre aspas, fracasso financeiro.
Hoje em dia, essa coisa da cauda longa, ela é muito mais levada em consideração. É porque a gente vem de tantos anos de bilheteria de primeiro final de semana, que a gente tá treinado a encarar um filme único e exclusivamente pelo primeiro fim de semana dele, mas eu acho que esse filme vai ter uma cauda longa sim, acho que vai ser legal. Agora, eu acho imperdoável. Se vai ter um lançamento simultâneo na HBO Max nos Estados Unidos e no cinema nos Estados Unidos, eu acho imperdoável não ter lançamento simultâneo também em outros lugares, vista a situação que a gente tá, sinceramente.
Agora, é aquela coisa, a Warner tem um controle maior nos Estados Unidos, porque lá ela é estúdio e distribuidora, certo?
Na verdade, Siqueira, ela só lançou nos Estados Unidos porque ela prometeu, e ela não vai fazer ao redor do mundo, porque ela não prometeu ao redor do mundo, só prometeu nos Estados Unidos. Porque isso é tiro no pé. Lançamento híbrido é tiro no pé.
Agora, Juras, vamos e convenhamos, né? Você lançou nos Estados Unidos, saiu nos Estados Unidos, inclusive, com legendas em português brasileiro já.
Sim.
Na hora que saiu, chegou também em outros lugares, se é que você me entende, sabe?
Deixa eu te contar que tem com dublagem.
Tem com dublagem.
Pois é.
Macho, é só eles apertarem um botão lá, que é tipo assim, você abre lá o sistema, tá? Vou ensinar aí, Warner. Você abre o sistema, configurações, aí tem assim, liberar para, aí tem os América do Sul. Você clica assim, ó, clico. E aí clica, tem ok, cancelar e aplicar. Você clica em aplicar.
E alguém tem acesso. Pronto. E alguém tem acesso a isso tranquilamente pra despejar.
Cara, já tá pronto, já tá pronto pra lançar. Eles só não lançaram porque eles não prometeram lançar nos outros países, só nos Estados Unidos. E eles estão amarrados com esse negócio de ter que lançar no HBO Max. Porque se não lançarem, vai ser vergonha. É tanto que a gente até já discutiu isso algumas vezes lá no YouTube e tudo mais, que os filmes do final do ano, tipo filme de dezembro do HBO Max, possivelmente eles vão ser adiados para 2022. Porque lançar um Matrix ao mesmo tempo no HBO Max e nos cinemas, meu irmão...
Independente de pandemia, viu? Independente
o pobre do Duna. O pobre do Duna vai sofrer tanto.
Mas, Juras, é por isso que eu tô dizendo... É por isso que eu tô dizendo, a Warner já deve ter uma certa leniência programada em relação à bilheteria desses filmes. Porque ela sabe que tá fazendo um experimento gigante. Ela tá fazendo um experimento gigantesco.
Um experimento de prejuízo de 2 bilhões.
Mas peraí, o problema é que esse filme aqui, esse negócio da bilheteria, não é que tipo a gente... Ah, saiu a bilheteria, ah, tá baixa e beleza. Não, ela tá mais baixa que outras bilheterias da própria Warner. Ela tá baixa já utilizando como referência... Estamos numa época de pandemia, a gente tem que pensar menor. E aí você, os caras fazem lá aquelas programações de quanto vai dar. No primeiro, e foi mais baixa do que se imaginava que ia dar. Então, quer dizer, não dá pra dizer que foi um sucesso, cara. Tipo, não dá pra dizer que tá normal. Não tá normal esse filme. Eu não sei o que aconteceu exatamente. Eu não sei se as pessoas decidiram assistir em casa nos Estados Unidos, né? Porque essa bilheteria que a gente tá vendo... É dos Estados Unidos, principalmente, tal. Eu não sei se a galera decidiu assistir em casa, eu não sei o que aconteceu realmente.
A galera decidiu assistir em casa, foi isso. Tanto é que o pessoal da HBO Max tá comemorando os views de lá.
Ô Siqueira, ele é a estreia... Eu tô considerando os Estados Unidos, tá? Que é a base da gente, né? A base pra gente fazer a comparação. Nem vou falar dos outros lugares, não. Estreou abaixo de Godzilla, mano.
É, isso é muito doido, cara.
Estreou abaixo de Velozes Furiosos. Estreou abaixo de Viúva Negra. Sabe, então são coisas aqui...
Em relação a Velozes e Furiosos e Viva Negra e Godzilla, você tem que lembrar uma coisa. Esse filme é censura R.
Pois Siqueira, ele quase estreou com a mesma quantidade de Mortal Kombat. Esquadrão Suicida da DC.
De qualquer forma, é um baldão de água gelada aí pra DC, eu acho. Não importa que época que saiu o filme. Porque você tá sempre esperando uma bilheteria melhor do que a que você teve, sei lá, mesmo que seja no mesmo período e tal. E era um filme que, meu, tinha, o marketing tava muito bom, muito forte, aí o boca a boca muito bom e tal. Esse negócio da cauda longa, que o Guino tava falando, era o que a gente imaginava que fosse acontecer, cara. Mas hoje em dia, por exemplo, quando sai um King Kong agora, um Kong versus... Ninguém... Saiu agora há pouco tempo. Alguém tá falando desse filme?
Não.
Saiu aqui no Brasil. Não. Há pouquíssimo tempo saiu no... Ou saiu essa semana Mortal Kombat. Quem que tá falando disso? Essa que é a questão, entendeu? Então, pode ser que lá nos Estados Unidos seja uma vibe e tal, mas aqui, pelo menos aqui no Brasil que a gente tá vendo, é que esses filmes não tem cauda longa não, cara. O Cruella saiu há pouco tempo, ninguém falou nada. Se fala quando o filme sai e quase ninguém pode assistir, e aí fica um monte de gente.
Não, não, mas
fora,
quando
um
o Cruella saiu no Disney Plus, o pessoal falou pra caramba. Foi trend topics e tudo, e foi.
Quando ele saiu lá atrás, as pessoas falaram, mas aí as pessoas assistiram?
Ah, eu não sei se assistiram, mas que.
Essa que é a questão. A gente sabe, Júlia, sabe por quê? Eu vou te falar. Downloads dos Rapadura Cast, cara. A gente tem. Quando a gente fala de filme novo, nesse modelo que tá acontecendo agora, a gente falamos de Viva Negra, falamos de Cruella, falamos de Um Lugar Silencioso 2. Que é um filme, por exemplo, que aqui no Brasil não tá passando em lugar nenhum, não tem nenhum streaming, só tem no cinema. Simplesmente, a gente não tem o mesmo número de downloads que a gente tem, por exemplo, falando de um filme que todo mundo tem acesso.
Sim.
Então, eu acho, tudo isso tá sendo um aprendizado e talvez não mude tanto quanto a gente imaginava, cara. Porque não me parece tá sendo tão positivo, pelo menos financeiramente, pros estúdios, cara.
A própria Warner já disse, olha, esse negócio não vai ter lançamento simultâneo, a gente vai diminuir a janela, ok, vão ser 45 dias pra entrar na HBO Max. Mas os filmes vão voltar sendo cinema a partir do
ano que vem. A impressão é que os anúncios estão quase que desesperados, porque saíram esses dias, né, os anúncios de que em 2022... Estamos em agosto, né? Estamos em agosto. Ainda faltam seis meses para 2022. E aí a Warner já tá dizendo assim...
4 meses.
De que, olha, 2022 vai ser só cinema, hein, gente? É, né?
Escrito somente nos cinemas, bem grandão, assim.
Isso é uma coisa que eles falaram desde do começo, né? Agora eles finalmente estão vendo o outro lado aí, mas eles desde o início prometeram pra 2021, eu tô enganado?
Não, eles...
Porque eu acho que a gente falou... A gente fala isso várias vezes aqui no Rapadura.
Não, eles colocaram no vídeo, né?
Como medida emergencial,
No vídeo dele é um projeto, tipo assim, é um projeto de lançamento do HBO Max em vários lugares do mundo. E aí, aproveitando o período pandêmico, né? Já que muitas pessoas não estão saindo de casa e etc, etc. Vamos colocar essa acessibilidade para eles poderem assistir os filmes que sairiam nos cinemas também em casa. É um projeto deles para 2021. Já se falava que era um projeto de 2021. Mas não se sabia que ia dar tão mal.
Então, a questão é que era o seguinte. Por que você pega o ano inteiro? Vamos fazer um teste. Como as coisas ainda vão estar muito... não vão estar tão certos, a gente não sabe quanto tempo vai demorar pra vacinar todo mundo, a gente não sabe se todo mundo vai se vacinar, esse tipo de coisa, vamos fazer um teste e ver o que acontece. Obviamente que se desse certo, eles já iam chegar e falar, ó, gente, a partir de 2022 é isso, entendeu? Mas o que eu tô achando, a sensação que eu estou tendo agora, e quando começou tudo isso, a gente pensava, cara, o mundo mudou, agora
notícia
vai ser,
boa, era notícia boa, é isso, o streaming...
Eu já tô começando a achar que os donos de cinema estão começando a sorrir, e pensando, ano que vem... A gente vai voltar com tudo, com toda a força.
Sabe por quê, Rogério? Porque é uma coisa... Acho que é importante, sim, a gente discutir, porque faz parte desse grande lançamento, né? A gente pegar de todos os lançamentos que a Warner fez esse ano. Acho que esse é o maior de todos, né? O Esquadrão Suicida, até então. Cara, teve uma rede de cinema que falou o seguinte. Que o que o Premier Access, o que HBO Max... estão faturando, né? O HBO Max é mais com assinatura, né? E o Premier Access é com assinatura que o pessoal já muita gente assina, mas você paga além, né? Você paga aqueles $30 ou R$70 para poder assistir os filmes. O que essa galera tá tendo acesso é, na verdade, a antecipação do dinheiro do VOD. Que é o quê? O filme, quando sai do cinema, 3 meses depois, ele ia para as lojas de aluguéis, né? Como Google Filmes, como iTunes... como Now, né, que você pagava uma grana, né, sei lá, R$50, e podia ver essa grande estreia, né, esse grande lançamento, 3 meses depois do cinema. Não tem mais isso. A Disney tirou seus filmes, todos os seus filmes, desses catálogos, porque ela quer que as pessoas assistam no Disney Plus. Então, ela já não ganha mais aquele dinheiro. Inclusive, a Disney cancelou lançamento de Blu-ray. Acabou o home video da Disney. O home video, entre aspas, da Disney é o Disney Plus.
Eu acho que não é nem entre aspas. Eu acho que é o home video Disney Plus, ponto.
A questão do home video foi só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, ainda continuam fortes os lançamentos em Blu-ray, viu?
Forte,
uma loucura, né?
Forte,
é, existe
forte.
Um... forte, acho que...
Houve um pouco exagero aí nesse forte.
Foi um pouquinho esticado. Mas assim, eu acho que é inocência da nossa parte comentar como se realmente a gente achasse que a grana que antes eles ganhavam em VOD é exatamente a mesma grana que eles estão ganhando agora com esses lançamentos que estão sendo na hora que lança, juras? Porque não é.
Não é, mas é a cauda longa também, né?
Então, mas é uma grana bem maior. É uma grana bem maior, porque agora é estreia, pô. Agora, quem não ia comprar voz de jeito nenhum, tipo, eu nunca comprei voz na minha vida nessa pandemia. E agora eu tô comprando todas essas coisas. Então, eu acho que um público que tava fora desse lado do VOD tá muito focado hoje em dia nesses Premier Access, tanto da Disney quanto... provavelmente o que vai eventualmente acontecer aí na HBO Max, porque eles devem estar arrependidos.
Ele tem uma durabilidade, sabe, Kat? O Premier Access, normalmente, né, não considerando o Jungle Cruise, que vai ser um período um pouco maior, todos eles têm um período só de um mês. É só um mês pra vender, saca? No VOD da vida, assim, ele fica meses, às vezes anos. Assim, depois de mó tempão, tá lá o filme R$9,90 pra você comprar. Não tem mais isso, então.
E aquela coisa, esse dinheiro é repartido entre a Disney
sim,
e a empresa do VOD, né? Ah. Seja a iTunes, seja Now da vida.
O que eu digo assim, se tivesse dado certo, teria continuado. O Premier Access a gente não tem calendário dele e provavelmente não vai ser anunciado esse calendário de próximos lançamentos dele. A Warner não vai continuar com lançamentos híbridos, então não funcionou. Se tivesse realmente funcionado, deu bom, gente, meu Deus do céu. Explosão de assinantes no HBO Max. Ah, o Premier Access vendeu mais que cinema. Que loucura. Valeu a pena demais. Tu acha que eles não estariam anunciando o calendário dos próximos lançamentos?
Eu não sei, Juras. Eu acho que... Eu acho que isso que a gente tá vivendo é o início de uma coisa que não tem volta. Essa coisa do Premier Access, ela não tem volta. Ela vai voltar com outra roupagem, mas eu acho que ela sumir totalmente e a gente voltar ao modelo antigo é uma coisa que não vai acontecer.
Se fosse mais barato, né? Ajudaria,
não dá
né?
Mais.
Eu ia falar isso agora.
Se fosse mais barato, ajudaria. E eu acho que a Warner tá bem arrependida de não ter feito algo que é mais similar ao que a Disney Plus fez com o Premier
Sim,
Access.
Sim, também acho.
ela conseguir o pessoal assinar a HBO Max é massa. Mas ela não tem como fazer, por exemplo, uma conta em cima da bilheteria de Esquadrão Suicida com quantas pessoas assinaram o serviço só pra isso, sabe?
Uhum. O que eles devem fazer, isso tudo que eu falei, é tipo uma sensação que eu tenho. Obviamente que a gente não sabe como as coisas vão se comportar pra frente e tudo mais, mas a sensação que eu tinha antes é muito diferente da sensação que eu tenho hoje. Que eu achava que antes, por tudo que a gente via e por tudo que as notícias que foram colocadas e tudo mais, a gente tinha uma sensação muito forte de que tudo ia mudar pra sempre. E agora a sensação que eu tenho é que tudo vai voltar ao normal porque essas novidades todas não deram em nada. O que deve acontecer com o Premiere Access é que, tipo assim, o filme vai passar no cinema, e aí uma janela menor vai pro Premiere Access, e aí você não vai pagar R$70, deve ser menos, e aí dessa janela vai pro Disney Plus. Né?
O Premiere Access vai morrer.
Eu não acho que ele vai morrer, ele vai ficar como o VOD. Eu acho que ele vai entrar como o VOD, Sicas.
Desafia o próprio conceito de existência do Disney Plus.
Também acho. Eles vão ter que remodelar.
Tanto é que a própria HBO Max, a própria Warner, já disse, olha, janela de 45 dias e pronto, acabou-se. É isso.
É, se isso não matar o cinema, bicho. Se isso matar a bilheteria...
Ô, Rogério, a melhor coisa que aconteceu dessas experiências de lançar ao mesmo tempo, lançamentos livres e tudo mais, os acordos que estão sendo fechados entre os estúdios e os cinemas, da janela diminuir de 3 meses para 45 dias ou 30 dias. Isso é muito bom, cara, porque, cara, depois de 30 dias, ou sei lá, 45 dias, o filme sai do cinema e entra direto no streaming. Isso é muito legal, cara. É muito legal, porque você antecipa muitas coisas. É ruim pro cinema? Mas, cara, tem muito filme. Sai muito filme todo fim de semana. A gente sabe que são poucos filmes que rendem por um mês no cinema. São poucos que rendem. Ah, daqui um mês continua rendendo bilheteria. Pouquíssimos. Então, você meio que tá desafogando o cinema. Talvez até tenha até mais espaço para mais filmes aparecerem do que ficar, tipo, um Vingadores 3 meses em cartaz, macho. Pelo amor de Deus. Premiere, se fosse mais barato, funcionaria aqui. As pessoas iriam reclamar? Iriam reclamar porque a gente reclama de tudo. A gente quer tudo de graça. A gente não quer nada pagando, não.
Sim. Mas seria factível.
Mas seria, poxa, R$70 é muito caro, gente. Pelo amor de Deus.
Não faz sentido você pagar o preço que você vai gastar indo ao cinema e tendo uma outra experiência pra assistir uma parada em casa. Eu acho que realmente.
Indo ao cinema com pipoca, né?
Ir ao cinema com pipoca.
Ah, tá bom.
Não, se eu for sozinho, R$70.
Depende do cinema que você vai. O Rogério só quer ir no JK Iguatemi e dá nisso.
Mas
ele...
JK Iguatemi o quê, mano? O cinema aqui perto de casa é R$30, meu. 2 ingressos, 60.
Não, mas eu tô falando pessoa. Tô falando,
Rogério, essa conta é x4, né, Rogério?
Tem 4 aqui, coisa, bicho. Né? Aqui, ó, R$120 só de ingresso.
Quem mandou procriar demais?
Eu acho que todo Early Access devia ter um preço acessível, coisa de, sei lá, 30 conto, assim, pra justificar você deixar de ir no cinema pra ver em casa, assim. Realmente pra separar as experiências, porque você pagar um preço absurdo só pra... Parece que eles estão colocando um preço assim pra falar assim, ó, você tem a opção de ver em casa, mas na real eu quero que você vá no cinema da bilheteria, porque não faz sentido ser tão caro.
Se você quiser realmente muito ver em casa...
Muito ver em casa...
Você paga aí. Ou então a conversa que eu sempre escuto, né? Que é assim, não, você tá pagando aí R$70 porque várias pessoas podem assistir. Mas, meu filho, a minha conta é minha, eu vejo sozinho. Eu tô pagando pelos outros? Eu tô pagando pelo Rogério, que tem 10 filhos? Eu não, mano. Amor de Deus, mano.
Caraca, mano.
A culpa é do Rogério, que tem 10 filhos aí. A gente tá pagando R$70 no Rogério.
Mas no fim, o podcast virou disso. Desculpa ter virado o podcast.
Vamos pras notas. Notas para Esquadrão Suicida. De James Gunn. Começando aqui por mim. Cara, é um filme bem divertido, mas é um filme bem... Qual é aquela expressão que a gente normalmente usa? É pontual ou não? É bem episódico. Eu diria episódico. É um filme bem episódico. São personagens que são reconhecíveis. A maioria deles, assim, é a primeira vez que a gente tá vendo no cinema, mas eles são muito... Sabe, familiares, eu diria? Talvez porque esse universo do Esquadrão Suicida é tudo muito familiar, assim, né? Esses personagens... malucos, desordeiros, e chamar o James Gunn pra fazer esse filme foi um acerto muito grande, uma das melhores coisas que a Warner fez, e tomara que ele continue, tomara que ele faça sequências com a Esquadrão Suicida, ou trabalhe em outras coisas da DC, É, ele é um cara que tem uma cabeça muito boa para esse universo de quadrinhos. Se a DC está precisando de alguém que entenda desse universo, cara, o James Gunn é uma pessoa bem indicada. Ele bem assessorado ali com coisas da DC, com roteiristas, com ilustradores, com desenhistas, a galera que trabalha nos quadrinhos, ele vai destruir. Vai destruir aqui, vai mandar bem demais. Então DC não deixa esse homem ir. Ele vai lá e volta, tá? Ele vai fazer o Guardiões, porque ele é o encerramento do projeto dele, mas ele vai voltar. Esquadrão Suicida é um filme que é divertido, é uma boa pipoca. Não acho que seja marcante, na minha opinião. Então vou dar nota 8 de 10. É isso. Siqueira.
Juras, eu escrevi uma crítica bem extensa no site. A minha nota é 9,5, eu adorei o filme. A única coisa que pra mim faltou no longa, e a gente até discutiu de maneira ampassã aqui, foi a ausência de vilões durante a boa parte do filme que fossem realmente marcantes. Os generais, como a gente colocou, são basicamente figuras repetidas, basicamente caricaturas, e que não apresentam lá tanta ameaça, tanto é que um deles é despachado sem cerimônia pela Arlequina logo no meio do filme, né? E o outro tá repetindo o papel que fez lá no 007 contra o Solis. E o Starro só aparece no terceiro ato do filme, então fica faltando realmente uma figura um pouco mais de peso para dar um antagonismo a esses personagens que, por si, já são vilões. Eu gosto muito da ideia do James Gunn, de como ele lida com esses vilões, de que eles são caras ruins, que nem como vilões prestam, porque eles foram presos todos, sabe? E que são totalmente dispensáveis. A ideia dele de utilizar, com exceção da Arlequina, obviamente, personagens de segundo, terceiro escalão, dá uma certa urgência, porque você sente que todo mundo ali pode morrer a qualquer momento. Não é como se fosse um Vingadores da Vida, que você tem um Homem-Aranha, um Pantera Negra, que são personagens que, por mais que possam morrer no filme, no outro já tem que voltar, porque, gente, a marca, a IP não pode acabar não, sabe aqui. Então, é um filme que, pra mim, tem mais urgência do que um Vingadores Ultimato da vida, um Vingadores Guerra Infinita. É um filme que sai muito bem na sua cena de ação. James Gunn, ele conseguiu falar alguma coisa com esses personagens, conseguiu colocar alguma mensagem durante o filme. Divertiu, pra mim, nota 9,5.
Tudo bem. Gnu?
A minha nota é 9,5 também. Eu gostei bastante desse filme, eu me surpreendi positivamente. Todos os personagens ali que foram usados, eu achei que a gente consegue ter uma conexão muito boa com eles, assim. Particularmente o personagem do Idris Elba e do John Cena. Eu acho que a química dos dois ali em tela é muito, muito boa até o final do filme. E eu achei muito corajoso o James Gunn fazer jus ao nome do filme, né? Que é o Esquadrão Suicida. Então, os personagens morrem, né? Ele não teve pudor em matar e usar personagens. Tanto personagens que a gente já viu no outro filme, quanto os novos que ele usou. Então eu achei isso muito, muito bacana, né, no decorrer do filme, assim, conversa muito. É isso, assim, eu acho que nada me tirou do filme, assim. Talvez eu concorde um pouco com Siqueira sobre, em relação aos vilões, assim, tipo, não teve nenhum marcante, nenhum ali que você fala, ah, ok, vou lembrar desse cara aqui. Na real, você fica muito mais focado lembrando dos personagens e do Starro, porque é uma estrela gigante, né, no terceiro do filme, do que qualquer outro vilão, antagonista que apareça ali. Mas é um filme surpreendentemente bom e eu espero ver o James Gunn trabalhando mais uma vez nessa franquia. E eu gostaria muito que o Bloodsport, o Sanguinário, voltasse também.
Tudo bom, Catiuxa Vassalos.
Juras, eu fico aí no meio termo entre vocês. Eu acho que esse filme, ele entregou bem o que ele prometeu, que foi violência desmedida, diversão, piadas, assim, de você rir alto, mas ao mesmo tempo de você ficar com a mãozinha ali na consciência, né? Custa nada. Muitos personagens novos, estranhos, desconhecidos, até por gente que lê quadrinho às vezes, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que o James Gunn faz muito bem. Injetar em você imediatamente um apego por personagens que você antes não imaginava ter na sua vida e que achava, assim, imensamente tosco logo antes de assistir o filme. Eu ri muito. Curti muito, mas eu acho que esse filme, ele não vai ficar comigo como por exemplo, Guardiões ficou. E eu não acho que seja porque Guardiões faz parte de um universo cinematográfico maior e que tem a continuação. Não acho que é por isso.
Até porque ele nem faz, né, Cássio? Se você pensar, Guardiões 1 e 2 são dois filmes totalmente deslocados do MCU, assim. É, eles estão em outro lugar, né, basicamente. Não tem nada referenciado a
eles. Eles são bem separados, assim. Obviamente não é 100% separado e não tem nenhum impacto. Não é isso, sabe? Mas eu acho que... Ai, gente, porque quando você fala no James Gunn fazendo esses filmes de família forçada que do nada funciona e que aquelas pessoas viram inesquecíveis pra você e uns pros outros, eu espero uma coisa tipo eu vi com Guardiões. Obviamente, quando ele tá entregando Esquadrão Suicida, ele já fala desde o início que a gente não deve se apegar a ninguém porque mó galera vai morrer, a gente já devia saber mais ou menos o que ia acontecer, né? Mas eu acho que isso que o Siqueira falou, de não ter um vilão marcante, eu acho que foi uma coisa que fez bastante falta no filme, não só porque você não ficou com aquele vilão na sua cabeça, mas porque eu acho que isso também ajudaria a gente a ficar com uma memória mais forte da história na nossa cabeça, sabe? Eu acho que a gente fica com a memória visual do Starro na nossa cabeça e beleza, é massa, mas não sei, eu acho que ele é um filme... É porque apesar de você dizer que ele é um filme esquecível, porque ele não é um filme esquecível, ele é um filme marcante... Mas eu não acho que ele vai ser um filme que eu vou ficar daqui a um ano pensando... Caraca, como foi massa quando eu assisti Esquadrão Suicida. Putz, que saudade daquele momento. Dito isso, pra mim ele é um filme aí nota 9. Entregou o que ele prometeu completamente, mas eu acho que ele vai passar relativamente rápido pra mim.
Rogério Botanari.
Eu vou dar uma nota que eu acho que é um pouco injusta com o filme. E eu vou explicar o motivo. Eu vou tirar meio ponto do filme, na minha opinião. Eu dou 9,5 pra ele. Por conta, não do filme exatamente, mas sim por causa do trailer. Porque eu acho que os dois trailers do filme, eles entregaram piadas muito boas do filme. Talvez as melhores piadas do filme. E aí, quando você assiste lá no... São piadas que a gente assistindo o filme pela primeira vez, talvez a gente se surpreendesse demais, sabe? O negócio da floresta de pintos na ilha. A piada piadas da Arlequina. Várias coisas que foram muito entregues nos trailers. E aí eu acho que quando você vai assistir o filme, eu fiquei pensando assim, pô, eu queria não ter visto nenhum. E eu só vi os dois primeiros, porque eu não vejo mais, senão realmente não sobra nada, né? Tipo, o Shang-Chi agora, se você assistir tudo que você se ferrou. Porque você vai assistir o filme inteiro nos trailers. Então, eu assisti só os dois primeiros e mesmo assim eu acho que muita coisa muito boa do filme foi entregue nos trailers. E aí quando eu assisti eu não tive aquela sensação de, poxa, dar uma risada, assim, dou risada, uma risada repetida. Uma risada porque eu já vi no trailer, aí tudo bem. Mas eu tenho certeza que seria um momento que eu talvez gargalhasse de rir, assim. E infelizmente não aconteceu porque eu já tinha visto antes. Tirando isso, eu acho que falando sobre os vilões que vocês falaram, assim, de não ter um vilão marcante, talvez não tenha um vilão de quadrinho, né, no filme. Porque o que você tem aqui, na verdade, é os Estados Unidos sendo o vilão do filme, né? Porque tudo é feito por causa deles, tudo, todos aqueles generais que são subprodutos do que os Estados Unidos fez com a América Latina durante dezenas de anos, né? Então... eu acho que a ideia dele era fazer isso e eu não desgosto disso, eu acho interessante. O próprio Starro não é um vilão, né? Ele só tá ali e tipo, já eu quero a cidade pra mim, já que eu tô aqui e tudo mais. Mas tirando isso, eu acho um filme excelente, sensacional. Eu acho que o James Gunn entendeu o universo e ele entendeu a melhor forma de dar isso pra gente, de traduzir a maluquice dos quadrinhos pra tela. E eu acho que tudo é incrível. Elenco, direção, a trilha sonora, tudo achei maravilhoso. Então, 9,5.
Excelente, excelente. Falamos aí sobre Esquadrão Suicida. O que você achou? Você gostou? Você ficou emocionado com esses monstros aqui? Com essas pessoas?
Tem coração peludo hoje, né?
Não, nada, nada de
coração peludo.
É isso, mano. Sou se é uma pessoa que é decenalta, aqui sou eu, rapaz. Mas, né, não me emocionei. Não fiquei emocionado, mas acho legal. Foi um filme bem, bem bacana. Acho que vale muito a pena você assistir. Pedir pra você seguir a gente nas redes sociais, lá na @rapadura no Twitter. Cara, todo dia informações, você fica atualizado de tudo que tá acontecendo no mundo do cinema. Inclusive, recomendo você ativar as notificações do Twitter do Rapadura Porque é só novidade, é só informação sobre, cara, tudo que acontecer. Ah, foi confirmada a total, a atriz tal, ah, o filme tal foi confirmado, a direção do filme, não sei o quê. Sempre vai ser informado lá no Twitter. Você pode acompanhar a gente no próprio Cinema com Rapadura, aqui, né, no cinemacomrapadura.com.br, ou lá no Instagram, @cinemacomrapadura. Busca a gente lá, RapaduraCast, no Spotify. Você pode seguir a gente para acompanhar os podcasts novos, né? É, muita gente gosta de ouvir no Spotify. Se você não gosta, a gente está disponível em todos os aplicativos de podcasts. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!